Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. Franjas e franjas. A previsão do diabo verificou-se. Todas as virtudes cuja capa de veludo acabava em franja de algodão, uma vez puxadas pela franja, deitavam a capa às tigas e vinham alistar-se na igreja nova. Atrás foram chegando as outras, e o tempo abençoou a instituição. A igreja fundara-se, a doutrina propagava-se. Não havia uma região do globo que não a conhecesse, uma língua que não a traduzisse, uma que não a amasse. Diabo aos sobrados de triunfo. Um dia, porém, longos anos depois, notou o diabo que muitos dos seus fiéis, às escondidas, praticavam as antigas virtudes. Não as praticavam todas, nem dois, nem integralmente, mas por partes, e como digo, as oculta. Certos gonhas recolhiam-se a comer frugalmente 3 ou 4 vezes por ano. Justamente em dias de preceito católico, muitos avaros davam esmolas, à noite, ou nas ruas mal povoadas, vários dilapidadores do erário restituam-lhe pequenas quantias, os fraudulentos falavam, uma ou outra vez, com o coração nas mãos, mas com o mesmo rosto dissimulado, para fazer crer que estavam embaçando os outros. A descoberta assombrou o diabo? Meteu-se a conhecer mais diretamente mal, e viu que lavrava muito. Alguns casos eram até incompreensíveis, como o de um droguista do Levante, que envenenara longamente uma geração inteira. Com produto das drogas, socorria os filhos das vítimas. No Cairo achou um perfeito ladrão de camelos, que tapava a cara para ir às mesquitas. O diabo deu com ele a entrada de uma, lançou-lhe um enrosse de menildo, dizendo que Ali rode roubar o camelo de um drogman. Roubou-o. Com efeito, à vista do diabo, e foi dar-o de presente a um muezim, que rezou por ele Alá. O manuscrito beneditino cita muitas outras descobertas extraordinárias, entre elas esta, que desorientou completamente o diabo. Um dos seus melhores apóstolos era um calabrês, varão de 50 anos, insigne falsificador de documentos, que possuía uma bela casa na campanha romana, titulites, estátuas, biblioteca, exceteira era a fraude em pessoa, chegava a meter-se na cama para não confessar que estava são. Pois esse homem não só não furtava ao jogo, como ainda dava gratificações aos criados. Tendo angariado a amizade de um conego, é todas as semanas confessar-se com ele, numa capela solitária, e conquanto não lhe desvendasse nenhuma das suas secretas, benzia-se 2 vezes, e ao joelhar-se, ao levantar-se. Diabo mal pode crer tamanha leivosia. Mas não havia duvidar, o caso era verdadeiro. Não se deteve um instante. O pasmo não lhe deu tempo de refletir, comparar e concluir do espetáculo presente alguma coisa análoga ao passado. Vou de novo ao céu, trêmulo de raiva, ansioso de conhecer a causa secreta de tão singular fenômeno. Deus ouviu com infinita complacência, não interveio, não repreendeu, não triunfou, sequer, daquela agonia satânica. Pus os olhos nele e disse-lhe, que queres tu, meu pobre diabo? As capas de algodão têm agora franjas de seda, como as de veludo tiveram franjas de algodão. Que queres tu? É a eterna contradição humana. Fim da igreja do diabo. O lapso e vieram todos os oficiais. E o resto do povo, desde o pequeno até ao grande. E disseram ao profeta Jeremias, seja aceita a nossa súplica na tua presença. Jerem, 41.2. Não me pergunte a família do doutor Jeremias Halma, nem o que ele veio fazer ao Rio de Janeiro, naquele 768, governando o conde de Azambuja, que a princípio se disse o mandar a buscar. Esta versão durou pouco. Veio, ficou e morreu com o século. Posso afirmar que é médico e holandês. Viajava muito, sabia toda a química do tempo, e mais alguma, falava correntemente 5 ou 6 línguas vivas e 2 mortas. Era tão universal e inventivo, que dotou a poesia malaia com um novo metro, e engendrou uma teoria da formação dos diamantes. Não conto os melhoramentos terapêuticos e outras muitas coisas, que o recomendam à nossa admiração. Tudo isso sem ser casmurro, nem orgulhoso. Ao contrário, a vida e a pessoa dele eram como a casa que um patrício lhe arranjou na rua do Piolho, casa singelíssima, onde ele morreu pelo Natal de 1799. Sim, o doutor Jeremias era simples, leão modesto, tão modesto que... Mas isto seria transtornar a ordem do conto. Vamos ao princípio. No fim da rua do Ouvidor, que ainda não era a Via Dolorosa dos Maridos Pobres, perto da antiga Rua dos Latoeiros, morava por esse tempo um tal Tomé Gonçalves, homem abastado, ondo algumas inducções, vereador da Câmara. Vereador ou não, Este Tomé Gonçalves não tinha só dinheiro, tinha também de vidas, não poucas, nem todas recentes. O descuido podia explicar os seus atrasos, a velhacaria também. Mas quem opinasse por uma ou outra dessas interpretações, mostraria que não sabe ler uma narração grave. Realmente, não valia a pena dar-se ninguém a tarefa de escrever algumas laudas de papel para dizer que houve, nos fins do século passado, um homem que, por velhacaria ou deleixo, deixava de pagar aos credores. A tradição afirma que este concidão era exacto em todas as coisas, pontual nas obrigações mais vulgares, severo e até meticuloso. A verdade é que as ordens terceiras e irmandades que tinham a fortuna de o possuir, era irmão remido de muitas, desde o tempo em que vosava pagar. Não lhe regateavam provas de afeição e apreço. Se é certo que foi vereador, como tudo faz crer, pode-se jurar que o foi a contento da cidade. Vou, nem a outra a matéria dos escritos, senão esse curioso fenômeno, cuja causa, se a conhecemos, foi o porque a descobriu o doutor Jeremias. Em uma tarde procissão, Tomé Gonçalves, trajado com o hábito de uma ordem terceira, ia segurando uma das varas do pálio e caminhando com a placidez de um homem que não faz mal a ninguém. Nas janelas e ruas estavam muitos dos seus credores dois, entretanto, na esquina do beco das cancelas a procissão descia a rua do hóspício. Depois de ajoelhados, rezados, persignados e levantados, perguntaram ao um ao outro se não era tempo de recorrer à justiça. Que é que me pode acontecer? Dizia um deles. Se brigar comigo, melhor. Não me levará mais nada de graça. Não brigando, não lhe posso negar o que me pedir e na esperança de receber os atrasados. Fofiano. Não, senhor, não pode continuar assim. Não pela minha arte, acudiu outro, se ainda não fiz nada, é por causa da minha dona, que é medrosa, e entende que não devo brigar com pessoa tão importante. Mas eu como ou bebo da tancedo dos outros. E as minhas cabeleiras? Este era um cabeleireiro da Rua da Vala defronte da Sé, que vendera ao Tomé Gonçalves 10 cabeleiras em 5 anos, sem lhe haver nunca um real. O outro era alfaiate, e ainda maior credor que o primeiro. A procissão passara inteiramente, eles ficaram na esquina, ajustando o plano de mandar os meirinhos ao Tomé Gonçalves. O cabeleireiro advertiu outros nos muitos credores, só esperavam um sinal para cair em cima do devedor remisso, e o alfaiate lembrou a conveniência de meter, na conjuração, o mata-sapateiro, que vivia desesperado. Só ele devia o Tomé Gonçalves mais de 80 mil réis. Nisso estavam, quando por trás deles ouviram uma voz, com sotaque estrangeiro, perguntando por que motivo conspiravam contra um homem doente. Voltaram-se, dando com o doutor Jeremias, desbarretaram-se os dois credores, tornados de profunda veneração, em seguida disseram que tanto não era doente o devedor, que lá ia andando na procissão, muito teso, pegando uma das varas do pálio. Aí é isso, interrompeu o médico, ninguém lhes diz que está doente nem dos braços, nem das pernas. Do coração? Do estômago? O nem coração, respondeu deu o doutor Jeremias. E continuou com muita doçura. E que se tratava de negócios altamente especulativos, que não podia dizer a Ali, na rua, nem sabia mesmo se eles chegariam a entendê-lo. Se eu tiver de pentear uma cabeleira ou talhar um calção, acrescentou para os não afligir, é provável que não alcance as regras dos seus ofícios tão úteis, tão necessário o estado. Rindo assim, amigavelmente cortejou-os e foi andando. Os dois credores ficaram embascados. O cabeleireiro foi o primeiro que falou, dizendo que a notícia do doutor Jeremias não era tal que os devesse afrouxar no propósito de cobrar as dívidas. Se até os mortos pagam, ou alguém por eles, reflexionou o cabeleireiro, não é muito exigir aos doentes igual obrigação. O alfaiate, invejoso da pilheria, fê-lo a sua cozendo-lhe este bababado, pague curice. Não foi dessa opinião o mata-sapateiro, que entendeu haver alguma razão secreta nas palavras do doutor Jeremias, e propôs que primeiro se examinasse bem o que era, e depois se resolvesse o mais idônea. Convidaram então outros credores a um conciliábulo, no domingo próximo, em casa de uma dona Aninha, para as bandas do Rocio, a texto de um batizado. A precaução era discreta. Para não fazer supor ao intendente da polícia que se tratava de alguma tenebrosa inação contra o Estado. Mal anoiteceu, começaram a entrar os credores, ensoluçados em capotes, como a iluminação pública só veio a principiar com o vice-reinado do conde de Rezende, levava cada da qual uma lanterna na mão, ao uso do tempo, dando assim ao conciliábulo um rasgo pintoresco e teatral. Eram 30 e tantos, perto de 40, e não eram todos. A teoria de Lambe acerca da divisão do gênero humano em duas grandes raças é posterior ao conciliábulo do Rossio, como mas nenhum outro exemplo a demonstraria melhor. Com efeito, o ar abatido ou aflito e tudo daqueles homens, o desespero de alguns, a preocupação de todos, estavam de antemão provando que a teoria do Ria do Finissas esta é verdadeira, e que das duas grandes raças humanas, a dos homens que emprestam e a dos que pedem emprestado, a primeira contrasta pela tristeza do gesto com as maneiras rasajadas e francas da segunda, de Teopin, Trustins, generois manes of Tioter. Assim que, naquela mesma hora, o Tomé Gonçalves, tendo voltado da procissão, regalava alguns amigos com os vinhos e galinhas que comprara afiado, ao passo que os credores estudavam às escondidas, com um ar desenganado e amarelo, algum meio de reaver o dinheiro perdido. Logo foi o debate, nenhuma opinião chegava a consertar os espíritos. Uns inclinavam-se à demanda, outros à espera, não poucos aceitavam o alvitre de consultar o doutor Jeremias. 5 ou 6 partidários deste parrefer não o defendiam senão com a intenção secreta e disfarçada de não fazer farsa nenhuma. Eram os servos do medo e a esperança. O cabeleireiro opunha-se-lhe e perguntava que molestia haveria que impedisse um homem de pagar o que deve. Mas o mata-sapateiro, senhor compadre, nós não entendemos desses negócios. Lembre-se que o doutor é estrangeiro e que nas terras estrangeiras sabem coisas que nunca lembraram ao diabo. Em todo caso, só perdemos algum tempo e nada mais. Venceu este parecer, deputaram o sapateiro, o alfaiate e o cabeleireiro para entenderem-se com o doutor Jeremias, em nome de todos, e o conciliábulo dissolveu-se na patuscada. Terpsichore bracejou e perneou diante deles as suas graças jocundas, e tanto bastou para que alguns esquecessem a ulcera secreta que os roia. Fugaz. Nem mesmo a dor é constante. No dia seguinte, o doutor Jeremias recebeu os 3 credores, entre 7 e 8 horas da manhã. Entrem. E com seu largo carão holandês, e o riso derramado pela boca fora, como um vinho generoso de pipipa que se rompeu, o grande médico veio em pessoa abrir-lhes a porta. Estudava nesse momento uma cobra, morta de vespera, no mor de Santo Antônio, mas a humanidade costumava lhe dizer, é anterior à ciência. Convidou os 3 a sentarem-se nas únicas cadeiras devolutas. A 4ª era dele, as outras, umas 5 ou 6, estavam atulhadas de objetos de toda a casta. Foi o mata-sapateiro quem expôs a questão. Era dos 3 o reunia maior cópia de talentos diplomáticos. Começou dizendo que o engenho do senhor doutor ia salvar da miseria uma porção de famílias e não seria a primeira nem a última grande obra de um médico, não desfazendo-nos da terra. Era o mais sabio de com quanto cerca havia desde o governo de Gomes Freire. Os credores de Tomé Gonçalves não tinham outra esperança. Sabendo o senhor do doutor atribuía os atrasos daquele cidadão a uma doença, tinham assentado que primeiro se tentasse a cura, antes de ir qualquer recurso à justiça. A justiça ficaria para o caso de desespero. Era isto que vinham dizer-lhe, em nome de dezenas de credores. Desejavam saber se era verdade que, além de outros achaques humanos, havia o de não pagar as dívidas, se era mal incurável, e não sendo, se lágrimas de tantas famílias. É uma doença especial. Interrompeu o doutor Jeremias, visivelmente comovido, um lápis da memoria, o Tomé Gonçalves perdeu inteiramente a noção de pagar. Não é por descuido, nem de propósito que lhe deixa de saldar as contas, é porque esta ideia de pagar, de entregar o preço de uma coisa, varreu-se-lhe da cabeça. Conheci isto há 2 meses, estando em casa dele, quando ali foi o prior do Carmo, dizendo que ia pagar-lhe a fineza de uma visita. Tomé Gonçalves, apenas o prior se despediu, perguntou-me o que era pagar, acrescentou que, alguns dias antes, um boticário lhe dissera a mesma palavra, sem nenhum outro esclarecimento, parecendo-lhe é que já ouvira a outras pessoas. Por ouvi-lo da boca do prior, supunha ser latim. Compreendi tudo, tinha estudado a molestia em várias partes do mundo e compreendi que lhe estava atacado do lapso. Foi por isso que disse outro dia a estes 2 senhores que não demandassem um homem doente. Oh, mas então, aventurou o Matata, pálido, o nosso dinheiro está completamente perdido. A molestia não é incurável, disse o médico a... Não é, conheço e possuo a droga curativa. e já empreguei em dois grandes casos. Um barbeiro que perdera a noção do espaço e, à noite, se estendia a mão para arrancar as estrelas do céu, e uma senhora da Catalunha que perdera a noção do marido. O barbeiro arriscou muitas vezes a vida, querendo sair pelas janelas mais altas das casas, como se estivesse ao rês do chão. O santo Deus! Exclamaram os três credores. Ué, o que lhes digo? Continuou placidamente o medivico. Quanto a gata Lã, a princípio confundia o marido com um licenciado Matias, alto e fino. Quando o marido era grosso e baixo, depois com o capitão Dona Hermogenes, e no tempo em que comecei a tratá-la com um clérigo. Em 3 meses ficou boa. Chamava-se Dona Agostinha. Realmente era uma droga miraculosa. Os três credores estavam radiantes de esperança, tudo fazia crer que o Tomé Gonçalves padecia do lapso, e uma vez que a droga existia, e o médico a tinha em casa. Ah, carro! O doutor Jeremias não era familiar da casa do enfermo, embora entretivesse relações com ele, não podia ir oferecer-lhe os seus prestimos. Tomé Gonçalves não tinha parentes que tomassem a responsabilidade de convidar o médico, nem os credores podiam tomá-la a si. Mudos, perplexos, consultaram-se com os olhos. Os do alfaiate, como os do cabeleiro, exprimiram este alvitre desesperado, cotizarem-se os credores, mediante uma quantia grossa e apetitosa, convidarem o doutor Jeremias à cura, talvez o interesse. Mas o ilustre Matata viu o perigo de um tal proposito, porque o doente podia não ficar bom, e a perda seria dobrada. Grande era a angústia, tudo parecia perdido. O médico rolava entre os dedos a boceta de rapé, esperando que eles se fossem embora, não impaciente, mas risonho. Foi então que o Mata, como um capitão dos grandes dias, viu o ponto fraco do inimigo, advertiu que suas primeiras palavras tinham comovido o médico e tornou as lágrimas das famílias aos filhos sem pão, porque eles não eram senão uns tristes oficiais de fio ou mercadores de pouca fazenda, ao passo que Tomé Gonçalves era rico. Sapatos, calções, capotes, cabeleiras, tudo o que lhes custava dinheiro, tempo e saúde. Sim, os calos de suas mãos mostravam bem que o ofício era duro, e o alfaiate, seu amigo, que ali estava presente, e que entisicava às noites, à luz de uma candeia, zás que darás, puxando a agulha. Magnânimo Jeremias, não deixou acabar. Tinha os olhos umidos de lágrimas. O acanho de suas maneiras era compensado pelas expansões de um coração pio e humano. Pois, sim, é atentar o curativo, é pura ciência ao serviço de uma causa justa. Demais, a vantagem era também em e principalmente do próprio Tomé Gonçalves, cuja fama andava abocanhada, por um motivo em que ele tinha tanta culpa como o doudo que pratica uma iniquidade. Naturalmente, a alegria dos deputados traduziu-se em rapapés infindos e grandes louvores aos insensíveis merecimentos do médico. Este cortou-lhes modestamente o discurso, convidando-os a almoçar, obsequio que eles não aceitaram, mas agradeceram com palavras cordialíssimas. E na rua, quando ele já os não podia ouvir, não se fartavam de elogiar-lhe a ciência, a bondade, a generosidade, a delicadeza, os modos tão simples, tão naturais. Desde esse dia começou Tomé Gonçalves a notar a assiduidade do médico, e não desejando ouco tantra muito, porque que ele iria uno, fez tudo o que lembrou para tal de vez aos seus penates. O lapso do infeliz era completar, tanto a ideia de pagar, como as ideias correlatas de credor, de vida, saldo, e outras tinham-se-lhe apagado da memoria, constituindo-lhe assim um largo furo no espírito. Temo que se me argua de comparações extraordinárias, mas o abismo de Pascal é o que mais prontamente veio ao bibico da pena. Tomé Gonçalves tinha o abismo de Pascal, não ao lado, mas dentro de si mesmo, e tão profundo que cabiam no ali mais de 60 credores que se debatiam lá embaixo com o ranger de dentes da escritura. Urgia extrair todos esses infelizes e entulhar o buraco. Jeremias fez escrever ao doente que andava abatido e, para retemperá-lo, começou a aplicar-lhe a droga. Não bastava a droga, era mister um tratamento subsidiário, porque a cura operava-se de dois modos. O modo geral e abstracto, restauração da ideia de pagar, com todas as noções correlatas, vó era a parte confiada à droga, e o modo particular e concreto, insinuação ou designação de uma certa dívida e de um certo credor era a parte do médico. Suponhamos que o do credor escolhido era o sapateiro. O médico levava o doente às lojas de sapatos, para assistir à compra e venda da mercadoria, e ver uma e muitas vezes a ação de pagar, falava da fabricação e venda dos sapatos no resto do mundo, cotejava os preços do calçado naquele ano de 1768 com o que tinha 30 ou 40 anos antes, fazia com que o sapateiro fosse 10-20 vezes a casa de Tomé Gonçalves levar a conta e pedir o dinheiro, e sempre em outros estragemas. Assim com o alfaiate, o cabeleireiro, o sejeiro, o boticário, um a um levando mais tempo os primeiros, pela razão natural de estar a doença mais arraigada, e lucrando os últimos com o trabalho anterior, donde lhes vinha a compensação da demora. Tudo foi pago. Não se descreve a alegria dos credori, não se transcrevem as bençãos com que eles encheram o nome do doutor Jeremias. Sim, senhor, é um grande homem, bradavam em toda a parte. Parece coisa de feitiçaria, aventuravam as mulheres. Quanto ao Tomé Gonçalves, pasmado de tantas dívidas velhas, não se fartava de elogiar a longanimidade dos credores, censurando-os ao mesmo tempo pela acumulação. O agora dizia-lhes, não quero contas de mais de 8 dias. O nós é que lhe marcaremos o tempo, respondiam generosamente os credores. Restava, entretanto, um credor. Esse era o mais recente, o próprio doutor Jeremias, pelos honorários daquele serviço relevantes. Ai dele, a modestia atou-lhe a língua. Tão expansivo era de coração, como acanhado de maneiras, e planeou 3-5 investidas sem chegar a executar nada. E aliás era fácil, bastava insinuar-lhe a dívida pelo método usado em relação à dos outros. Mas seria bonito, perguntava a si mesmo, seria decente, etc. etc. esperava e a esperando. Para não parecer que se lhe metia a ácara, entrou a rarear as visitas, mas o Tomé Gonçalves ia ao casebre da Rua do Piolho e trazia-o a jantar, a saiar, a falar de coisas estrangeiras, em que era muito curioso. Nada de pagar. Jeremias chegou a imaginar que os credores, mas os credores, ainda quando pudesse passar-lhes pela cabeça a ideia de ir lembrar a dívida, não chegariam a fazê-lo, porque a supunham pagantes de todas. Era o que diziam uns aos outros, entre muitas formulas bedoria popular Mateus. E primeiro desavou a justiça começo ou mesa por casa, quem é tolo lo pede a Deus que o mate, etc. Tudo falso. A verdade é que o Tomé Gonçalves, no dia em que falecera, tinha um só credor no mundo, doutor Jeremias. Este, nos fins do século, chegara à canonização. O adeus, grande homem, dizia-lhe o mata e sapateiro, em 1798, de dentro da sege que o levava à missa dos carmelitas. E o outro curvo de velhice, melancolicamente, olhando para os bicos dos pés. Grome mais pobre diabo. Fim do lapso. Último capítulo, há entre os suicidas um excelente costume, que é não deixar a vida sem zemudivo e as constâncias que os armam contra ela. Os que se vão calados, raramente é por orgulho, na maior parte dos casos ou não têm tempo ou não sabem escrever. Costume excelente, em primeiro lugar, é um ato de cortesia, não sendo este mundo um baile, de onde um homem possa esgueirar-se antes do cotilhão. Em segundo lugar, a imprensa recolhe e divulga os bilhetes postumos. E o morto vive ainda um dia ou dois, às vezes uma semana a mais. Pois apesar da excelência do costume, era meu propósito sair calado. A razão é que, tendo sido caipora em minha vida toda, temia que qualquer palavra última pudesse levar-me a alguma complicação à eternidade. Mas um incidente de há pouco trocou meu plano e retiro-me deixando, não só um escrito, mas dois. O primeiro é o meu testamento, que acabo de compor e fechar, e daqui vem em cima da mesa ao pé da pistola carregada. O segundo é este resumo de autobiografia. E note-se que não dou o segundo escrito senão porque é preciso esclarecer o primeiro, que pareceria absurdo ou ininteligível, sem algum comentário. Disponho ali que, vendidos os meus poucos livros, roupa de uso e um casebre que possuo em Catumbi, alugado a um carpinteiro, seja produto empregado em sapatos e botas novas, que se distribuirão por um modo indicado, e confesso que extraordinário. Não explicada a razão de um tal legado, arrisco a validade do testamento. Ora, a razão do legado brotou do incidente de há pouco, e o incidente liga-se à minha vida inteira. Chamo-me Matias Deodato de Castro e Melo, filho do sargento Mor Saldor de Deodato de Castro e Melo, e de Dona Maria da Soledade Pereira, ambos falecidos. Sou natural de Corumbá, Mato Grosso, nasci em 3 de março de 1820, tenho, portanto, 51 anos, hoje 3 de março de 1871. Repito, sou um grande capora, o mais caipora de todos os homens. É uma locução proverbial que eu literalmente realizei. Era em Corumbá, tinha 7 para 8 anos, embalava-me na rede, à hora da sesta, em um quartinho de telha à rede, ou por estar frouxa a argola. Ou por impulso demasiado violento da minha parte, desprendeu-se de uma das paredes, e deu comigo no chão. Caí de costas, mas, assim mesmo de cocostas, quebrei o nariz, porque um pedaço de telha, mal seguro, que só esperava a ocasião de vir abaixo, aproveitou a comoção e caiu também. O ferimento não foi grave nem longo, tanto que meu pai caçou muito comigo. O conego Brito, de tarde, ao ir tomar guararanana conosco, solto sob do episodio e citou o Rifão, dizendo que era eu o primeiro exatectamente esse absurdo de cair de costas e quebrar o nariz. Nenhum nem outro me imaginava que o caso era um simples início de coisas futuras. Não me demoro em outros reveses da infância e da juventude. Quero morrer ao meio-dia, e passa de 11 horas. Malendei fora o rapaz que me serve, e ele pode vir mais cedo, e interromper-me a execução do projeto mortal. Tivesse eu tempo, e contaria pelo miúdo alguns episódios doloridos, entre eles, o de umas cacetadas que apanhei por engano. Tratava-se do rival de um amigo meu, rival de amores e naturalmente rival derrubado. O meu amigo e a dama indignaram-se com as pancadas quando souberam da leivosia do outro, mas aplaudiram secretamente a ilusão. Também não falo de alguns achaques que eu teci. Corro ao ponto em que meu pai, tendo sido pobre toda a vida, morreu pobrecimo, e minha mãe não lhe sobreviveu 2 meses. O conego, que acabava de ser eleito deputado, propôs então trazer-me ao Rio de Janeiro e veio comigo, com a ideia de fazer-me padre, mas 5 dias depois de chegar morreu. Vão vendo a ação constante do caporismo. Fiquei só sem amigos, nem recursos, com 16 anos de idade. Um conego da Pela Imperial lembrou-se de fazer-me entrar ali de sacristão. Mas posto que tivesse ajudado muita missa em Mato Grosso, e possuísse algumas latinas, não foi admitido por falta de vaga. Outras pessoas induziram-me então a estudar direito, e confesso que aceitei com resolução. Tive até alguns auxílios, a princípio, faltando-me eles depois, doei por mim mesmo, enfim alcancei a carta de bacharel. Não me digam que isto foi uma excepção na minha vida caipora, porque o diploma acadêmico levou-me justamente a coisas muito graves, mas como destinha te inflagelar-me, qualquer que fosse a minha profissão, não atribuo nenhum influxo especial ao grau jurídico. Obtive-o com muito prazer, isso é verdade, a idade moça, e uma certa superstição de melhora, faziam do pergaminho uma chave de diamante que lhe abrir todas as portas da fortuna. E para principiar, a carta de bacharel não me encheu só assim as gibeiras. Não, senhor, tinha ao lado dela umas outras, 10 ou 15. Fruto de um namoro travado no Rio de Janeiro, pela Semana Santa de 1842, com uma viúva mais velha do que eu, Hatchatchouil do Anos, mas ardente, lepida e abastada. Morava com um irmão cego, na Rua do Conde, não posso dar outras indicações. Nenhum dos meus amigos ignorava este namoro, dos deles até umas cartas, que eu lhes mostrava, com o pretexto de admirar o estilo elegante da viúva, mas realmente para que vissem as finas coisas que ela me dizia. Na opinião de todos, o nosso casamento era certo, mais que certo. A viúva não esperava senão que eu concluísse os estudos. Um desses amigos, quando eu voltei graduado, deu-me os parabéns, acentuando a sua convicção com esta frase definitiva. O do teu casamento é um dogma. E rindo, perguntou-me se por conta do dogma, poderia arranjar-lhe 50 mil réis, era para a urgente precisão. Não tinha comigo 50 mil réis, mas o dodói repercutia ainda tão docemente no meu coração, que não descansei em todo esse dia, até arranjá-los. Fui levá-los eu mesmo, entusiasmado. Ele recebeu-os cheio de gratidão. 6 meses depois foi ele quem casou com a viúva. Não digo tudo o que então padeci, digo só que o meu primeiro impulso foi dar um tiro em ambos, e me mentalmente cheguei a fazer os moribundos, arquejantes pedirem-me perdão. Vingança hipotética, na realidade, não fiz nada. Eles casaram-se e foram ver do alto da Tijuca a ascensão da lua de mel. Eu fiquei relendo as cartas da viúva. Deus que me ouve, dizia uma dedela, sabe que o meu amor é eterno e que eu sou tu, eternamente tua. E no meu atordoamento, blasfemava comigo, Deus é um grande invejoso, não quero outra eternidade ao pele. E por isso desmentiu a viúva. Nem outro dogma além do católico, e por isso desmentiu o meu amigo. Era assim que eu explicava a perda da namorada e dos 50 mil réis. Deixei a capital e fui advogar na roça, mas por pouco tempo. O caiporismo foi comigo, na garupa do burro, e onde eu me apeei, apeou-se ele também. Vi-lhe o dedo em tudo, nas demandas que não vinham, nas que vinham liam pouco ou nada, e nas que valendo alguma coisa, eram invariavelmente perdidas. Além de que os constituintes vencedores são em geral mais gratos que os outros, a sucessão de derrotas foi arredando de mim os demandistas. No fim de algum tempo, um ano, eu voltei à corte, e estabeleci-me com um antigo companheiro de ano, o Gonçalves. Este Gonçalves era o espírito menos jurídico, menos apto para entestar com as questões de direito. Verdadeiramente era um pulha. Comparemos a vida mental a uma casa elegante. O Gonçalves não aturava os minutos a conversa do salão, esgueirava-se, descia a copa e a palestrar com os criados. Mas compensava essa qualidade inferior com certa lucidez, com a presteza de compreensão, nos assuntos menos árduos ou menos complexos, com a facilidade de expor, e o que não era pouco para um pobre dito da fortuna, com uma alegria quase sem intermitências. Nos primeiros tempos, como as demandas não vinham, matávamos as horas com excelente palestra, animada e viva, em que a melhor parte era dele, ou falássemos de política, ou de mulheres, assunto que lhe era muito particular. Mas as demandas vieram vindo, entre elas uma questão de hipoteca. Tratava-se da casa de um empregado da alfandega, Temistocles de Sabotelho, que não tinha outros bens e queria salvar a propriedade. Tomei conta negocúcio. O Temistocles ficou encantado comigo e, duas semanas depois, como eu lhe dissesse que não era casado, declarou-me rindo que não queria nada com solteirões. Disse-me outras coisas e convidou-me a jantar no domingo próximo. Fui, namorei-me da filha dele, Dona Ruruína, moça de 19 anos, bem bonita, embora um pouco acanhada e meia morta. Talvez seja a educação, pensei eu. Casamo-nos poucos meses depois. Não convidei o caiporismo, é claro, mas na igreja, entre as barbas rapadas e as suíças lustrosas, pareceu-me ver o carão sardônico e o olhar oblíquo do meu cruel adversário. Foi por isso que, no ato mesmo de proferir a fórmula sagrada e definitiva do casamento, estremeci-tei, enfim, balbuciei a medo que o padre me diquitava.
Estava casado. Rufina e Nerdo de certas qualidades brilhantes e elegantes não seria, por edesem logo, uma dona de salão. Tinha, porém, as qualidades caseira e eu não queria outras. A vida obscura bastava-me e, contanto que ela mais enchesse, tudo iria bem. Mas esse era justamente o agro da empresa. Rufina, permitam-me esta figuração chromática, não tinha a alma negra de lá de Mebé, nem a vermelha de Cleopatra, nem a azul de Julieta, nem a alva de Beatriz, mas cinzenta e apagada como a multidão dos seres humanos. Era boa por apatia, fiel sem virtude, amiga sem ternura nem eleição. Um anjo a levaria ao céu, um diabo ao inferno, sem esforço em ambos os casos, e sem que no primeiro lhe coubesse a ela nenhuma gloria, nem o menor desdouro no segundo. Era a passividade do sonâmbulo. Não tinha vaidades. O pai armou-me o casamento para ter um genro doutor. Ela, não, aceitou-me como aceitaria ia. Um general, um empregado público, um alferes e não por impaciência de casar, mas por obediência à família e até certo ponto para fazer como as outras. Usavam-se maridos, ela queria usar também o seu. Nada mais antipático à minha própria natureza, mas estava casado. Felizmente o há. Infelizmente neste último capítulo de um caipora é, na verdade, uma anomalia. Mas vão lendo e verão que o advérbio pertence ao estilo, não ávida, é um modo de transição e nada mais. O que vou dizer não altera o que está dito. Vou dizer que as qualidades domésticas de Rufina davam-lhe muito mérito. Era modesta, não amava bailes, nem passeios, nem janelas. Vivia consigo. Não morejava em casa, nem era preciso, para dar-lhe tudo, trabalhava eu, e os vestidos e chapéus, tudo do vinha das francesas, como então se dizia em vez de modistas. Rufina, no invalalo das ordens que dava, sentava-se horas e horas, bocejando o espírito, matando o tempo, uma hidra de 100 cabeças, que não morria nunca, mas, repito, com todas as lacunas, era boa dona de casa. Pela minha parte, estava no papel das rãs que queriam um rei, a diferença é que mandando-me Júpiter um cepo, não lhe pedi outro, porque viria a cobra e engolia-me. Vivo cepo, disse comigo. Nem conta estas coisas, senão para mostrar a lógica e a constância do meu destino. Outro felizmente, e este não é só uma transição de frase. No fim de ano e meio, abalou no horizonte uma esperança, e a calcular pela comoção que me deu a notícia, uma esperança suprema e única. Era o desejado que chegava, que desejado, um filho. A minha vida mudou logo. Tudo me sorria como um dia de noivado. Preparei-lhe um recebimento régio, comprei-lhe ligubervo, que me custou bastante antes, era de ebano e marfim, hora acabada depois, pouco a pouco, fui comprando o enxoval, mandei-lhe cozer as mais finas cambraias, as mais quentes flanelas, uma linda touca de renda, comprei-lhe um carrinho e esperei, esperei, Cron pronto a bailar diante dele, condo a Davi diante da arca. A caipora, a arca que entrou vazia em Jerusalém, o pequeno nasceu morto. Quem me consolou no malogro foi o Gonçalves, que devia ser padrinho do pequeno, e era amigo, comensal e confidente nosso. Tem paciência, disse-me, serei padrinho do que vier. E confortava-me de outras coisas, com ternura de amigo. O tempo fez o resto. O próprio Gonçalves advertiu-me de depois que o pequeno tinha de ser caipora, como eu dizia que era melhor foi que nascesse morto. Redargui. Gonçalves sorriu e não acreditava no meu caiporismo. Verdade é que ele não tinha tempo de acreditar em nada, tudo era pouco para ser alegre. Afinal começara a converter-se à advocacia, já razoava altos, já minutava petições, já ia às audiências, tudo porque era preciso viver, dizia ele. E alegre sempre. Minha mulher achava-lhe muita graça, ria longamente dos ditos dele e as anedotas, que às vezes eram picantes demais. Eu, a princípio, repreendia-o em particular, mas acostumei-me a elas. E depois, quem não perdoa as facilidades de um amigo, e de um amigo jovial? Devo dizer que ele mesmo se foi refriando, e dole há algum tempo, comecei a achar-lhe muita seriedade. Estás namorado, disse-lhe um dia, e ele, empalidecendo, respondeu que sim, e acrescentou sorrindo, embora froamente, que era indispensável casar também. Eu à mesa falei do assunto. O Rufina vos sabe que o Gonçalves vai casar. É caçoada dele, interrompeu vivamente o Gonçalves. Dei ao diabo a minha indiscrição e não falei mais nisso nem ele. 5 meses depois. A transição é rápida, mas não há meio de a fazer longa. 5 meses depois adoeceu Rufina, gravemente, e não resistiu 8 dias, morreu de uma febre perniciosa. Coisa singular em vida, a nossa divergência moral trazia afrouxando os vínculos, que se sustinham principalmente da necessidade do costume. A morte, com seu grande poder espiritual, Beldo, Rufina apareceu-me uma esposa que desse do Líbano, e a divergência foi substituída pela total fusão dos seres. Peguei da imagem, que enchia a minha alma, e enchi com ela a vida, onde outrora ocupara tão pouco espaço e por tão curto tempo. Era um desafio a maestrela, era levantar o edifício da fortuna em pura rocha indestrutível. Compreenda-me bem, tudo que até então dependia do mundo exterior era naturalmente precário. As telhas caíam com o abalo das redes, as sobrepelizes recusavam-se aos sacristães, os juramentos das viúvas fugiam com os dogmas dos amigos, as vinham tropegas ou inhuense de mergulho, enfim, as crianças nasciam mortas. Mas a imagem de uma defunta era imortal. Com ela podia desafiar o olhar oblíquo do mau destino. A felicidade estava nas minhas mãos, presa, vibrando no ar as grandes asas de condor, ao passo que o caiporismo, semelhante a uma coruja, batia as suas na direção da noite e do silêncio. Um dia, porém, convalescendo de uma febre, deu-me na cabeça inventariar uns objetos da finada e consobicei por uma caixinha, que não fora aberta, desde que ela morreu, 5 meses antes. Achei uma multidão de coisas minúsculas, agulhas, linhas entre meios, um dedal, uma tesoura, uma oração de Cipriano, um rol de roupa, outras quinquilharias e um mar de cartas atado por uma fita azul. Deslacei a fita e abri as cartas. Eram do Gonçalves. Urge acabar. O moleque pode vir e era eu. Ninguém imagina como o tempo corre-me nas circunstâncias em que estou. Os minutos voam como se fossem impérios. E o importante nesta ocasião, as folhas de papel vão com eles. Não conto os bilhetes brancos, os negócios hartados, as relações interrompidas, menos ainda outros assintes ínfimos da fortuna. Cansado e aborrecido, entendi que não podia achar a felicidade nenhuma, fui além. Acreditei que ela não existia na terra e preparei-me desde ontem grande mergulho na eternidade. Almocei, fumei um charuto e debrucei-me à janela. No fim de 10 minutos, vi passar um homem bem trajado, fitando a miúdo os pés. Conheci-o de vista, era uma vítima de grandes reveses,
mas ia risonho e contemplava vés, digo mal, os sapatos. Estes eram novos de verniz, muito bem talhados, e provavelmente cosidos a primor. Ele levantava os olhos para as janelas, para as pessoas, mas tornava-os aos sapatos, como por uma lei de atração, anterior e superior à vontade. E alegre, via-se-lhe no rosto a expressão da bem-aventurança. Evidentemente era feliz, e talvez, não tivesse almoçado, talvez mesmo não levasse um vintém no bolso. Mas feliz e contemplava as botas. A felicidade será um par de bós? Esse homem, tão esbofeteado pela vida, achou finalmente um riso da fortuna. Nada vale nada? Nenhuma preocupação deste século? Nenhum problema social ou moral, nem as alegrias da geração que começa, nem as tristezas da que termina, miséria ou guerra de classes, crises da arte e da política, nada vale para ele um par de botas. Ele fita as piras, ele reluz com elas, ele cal com elas o chão de um globo que lhe pertence. Daí o orgulho das atitudes, a rigidez dos passos e um certo ar de tranquilidade olímpica. Sim, a felicidade é um par de bota. Não é a explicação do meu testamento. Os superficieses dirão que estou doudo, que o que o delírio do suicida define a cláusula do testador, mas eu falo para os sapientes e para os malfadados.
Nem colho a objeção de que era melhor gastar comigo as botas, que lego aos outro, não que seria único. Distribuindo-as, faço um certo número de venturosos.
Eia, caporas, que a minha última vontade seja cumprida.
Boa, e calçavos, fim do último capítulo.
Cantiga de Esponsas, imagine a leitora que está em 1813, na Igreja do Carmo, ouvindo uma daquelas boas festas antigas, que eram todo o recreio público e toda a arte musical. Sabem que é uma missa cantada? Podem imaginar o que seria uma missa cantada daqueles anos remotos. Não lhe chamo a atenção para os padres e os sacristães, nem para o sermão, nem para os olhos moças cariocas, que já eram bonitos nesse tempo, nem para as minhas mantilhas das senhoras graves, os calções, as cabeleiras das sanefas, as luzes, os incensos, nada. Não falo sequer da orquestra, que é lente, limito-me a mostrar-lhes uma cabeça branca, a cabeça desse velho que rege a orquestra com alma e devoção. Chama-se Romão Pires. Terá 60 anos, não menos, nasceu no Valongo, ou por esses lados. É bom músico e bom homem, todos os músicos gostam dele. Mestre Romão é homem familiar, e dizer familiar e público era mevos em tal materia e naquele tempo. Quem rege a missa é Mestre Romão, equivalia a esta outra forma de anúncio anos depois. Entra em cena o ator Jorge Caetano, dou então. O ator Martinho cantará uma de suas melhores arias. Era o tempero certo, o chamariz delicado e popular. Mestre Romão rege a festa. Quem não conhecia Mestre Romão, com a seu ar circunspecto, olhos no chão, riso triste e passo demorado, tudo isso desaparecia à frente da orquestra. Então a vida derramava-se por todo o corpo e todos os gestos do mestre. O olhar acendia-se, o riso iluminava-se. Era outro? Não que a missa fosse dele. Esta, por exemplo, que ele rege agora no Carmo, é de José Maurício. Mas elegia com o mesmo amor que empregaria, se a missa fosse sua. Acabou a festa, é como se acabasse um clarão intenso e deixasse o rosto apenas alumiado da luz ordinaria. Ele que desce do corro, apoiado na bengala, vai à sacristia beijar a mão aos padres e aceita um lugar à mesa do jantar. Tudo isso indiferente e calado. Jantou, saiu, caminhou para a rua da mãe dos homens, onde reside com um preto velho, pai José, que é a sua verdadeira mãe, e que neste momento conversa com uma vizinha. O mestre Romão Lavem, pai José, disse à vizinha.
Ah, ué?
Adeus, sinhá, até logo. Pai José deu um salto e entrou em casa, que o esperou o senhor, que daí a pouco entrava com o mesmo ar do costume. A casa não era rica naturalmente, nem alegre. Não tinha o menor vestígio de mulher, velha ou moça, nem passarinhos que cantassem, nem flores, nem cores vivas ou jocundas. Cassombria e nua. O mais alegre era um cravo, onde o mestre Romão tocava algumas vezes estudando. Sobre uma cadeira ao pé, alguns papapéis de música, nenhuma de ele. Ah! Se mestre Romão pudesse, seria um grande compositor. Parece que há duas sortes de vocação, as que têm língua e as que a não têm. As primeiras realizam-se. As últimas representam uma luta constante e estéril entre o impulso, o interior e a ausência de um modo de comunicação com os homens. Romão era destas. Tinha a vocação íntima vimiga, trazia dentro de si muitas óperas e smis, um mundo de harmonias novas e originais, que não alcançava exprimir por no papel.
Esta era a causa única da tristeza de Mestre Romão. Naturalmente o vulgo não atinava com ela. Uns diziam isto, outro aquilo. Doença, falta de dinheiro, algum desgosto antigo, mas a verdade é esta. A causa da melancholia Mestre Romão era não poder compor, não possuir o meio de traduzir o que sentia. Não é que não rabiscasse muito papel e não interrogasse o cravo, durante horas, mas tudo lhe saía informe, sem ideia nem harmonia. Nos últimos tempos tinha até vergonha da vizinhança e não tentava mais nada. E, de tanto se pudesse, acabaria ao menos uma certa peça, um canto esponsalício, começado 3 dias depois de casado, em 1779. A mulher tinha então 21 anos e morreu com 23. Não era muito bonita, nem pouco, mas extremamente simpática, e a mamava o tanto como ele a ela. 3 dias depois de casado, Mestre Romão sentiu em si alguma coisa parecida com inspiração. E deu então o canto esponsalício, e quis compô-o, mas a inspiração não pode sair. Como um pássaro que acaba de ser preso, e forceja por transpor as paredes da gaiola, abaixo, acima, enterrado, resbatia a inspiração do nosso músico, encerrada nele sem poder sair, sem achar uma porta, nada. Algumas notas chegaram a ligar-se, ele escreveu-as, obra de uma folha de papel, não mais. Teimou no dia seguinte, 10 dias depois, 20 vezes durante o tempo de casado. Quando a mulher morreu e releu essas primeiras notas conjugais, e ficou ainda mais triste, ou por não ter podido fichar no papel a sensação da felicidade extinta. O Pei José, disse ele ao entrar, sinto-me hoje adoentado. Se o senhor comeu alguma coisa que fez mal. O não já de manhã não está bom. Vá à botica. O boticário mandou alguma coisa que ele tomou à noite. No dia seguinte, Mestre Romão não se sentia melhor. É preciso dizer que ele padecia do coração, molestia grave e chônica. Pai José ficou aterrado quando viu incomodo não ceder ao remeio nem ao repouso e que chamara o memedico. Disse o mestre, isto passa. O dia não acabou pior, e a noite suportou ele bem, não assim o preto, que mal pôde dormir 2 horas. A vizinhança apenas soube do incomodo, não quis outro motivo de palestra, os que entretinham relações com o mestre foram visitá-lo. E diziam-lhe que não era nada. O aqui eram macacoas do tempo, um acrescentava graciosamente que era manha, para fugir aos capotes que o boticário lhe dava no gamão, outro que era um amores. Mestre Romão sorria, mas consigo mesmo dizia que era o final. Está acabado, pensava ele. Um dia de manhã, 5 depois da festa, o médico achou realmente mal, e foi isso que ele lhe viu na fisionomia por trás das palavras enganadoras. Isto não é nada, é preciso não pensar em músicas. Em músicas. Justamente as palavras do médico deu ao mestre um pensamento. Logo que ficou só com o escravo, abriu a gaveta onde lhe guardava desde 1779 o canto esponsalício começado. Releu essas notas arrancadas a custo e não concluídas. E então teve uma ideia singular, rematar para a obra agora, fosse como fosse, qualquer coisa servia, uma vez que deixasse um pouco de alma na terra. Em 1880, talvez se toque isto, e se conte com o mestre Romão. O princípio do canto rematava em um certo lá, este lá, que lhe caía bem bem no lugar, era a nota derradeiramente escrita. Mestre Romão ordenou que levassem o cravo para a sala do fundo, que dava para o quintal. Era-lhe preciso ar. Pela janela viu na janela dos fundos de outra para casa 2 casadinhos de 8 dias, debruçados, com os braços por cima dos ombros, e 2 mãos presas. Mestre Romão sorriu com tristeza. Aqueles chegam, dizia ele, eu saio. Comporei ao menos este canto que eles poderão tocar. Sentou-se ao tocravo, reproduziu as notas e chegou ao lá. Lá, lá. Nada não passava adiante. Contudo, ele sabia a música como gente. Lá, dó, a, mi. Lá, si, dó, ré. Ré, incrível, nenhuma inspiração. Não exigia uma peça profundamente original, mas enfim alguma coisa, que não fosse de outro e se ligasse ao pensamento começado. Voltava ao princípio, retia as notas, buscava reaver um retalho da sensação extinta. Lembrava-se da mulher, dos primeiros tempos. Para completar a ilusão, deitava os olhos pela janela para o lado dos casadinhos. Estes continuavam ali, com as mãos presas e os braços passados nos ombros um do outro. A diferença é que se miravam agora, em vez de olhar para baixo. Mestre Romão, ofegante da molestia e de impaciência, tornava ao cravo, mas a vista do casal não lhe suprira a inspiração e as notas seguintes não soavam. lá. Desesperado deixou o cravo, pegou do papel escrito e rasgou-o. Nesse momento, a moça embebida no olhar do marido, começou a cantarolar atua inconscientemente, uma coisa nunca antes cantada nem sabida, na qual coisas um veato latres e aposse uma lida frase musical, justamente que mestre Romão procurara durante anos sem achar nunca. O mestre ouviu-a com tristeza, abanou a cabeça e a noite expirou. Fim da cantiga dos esponsas. Singular ocorrência e ocorrências bem singulares. Está vendo aqui a dama que vai entrando na igreja da cruz. Parou agora no ar a dar uma esmola. Pois justamente, lá vai entrando, entrou. Não ponha mais na carta. Esse olhar está dizendo que a dama é uma sua recordação de outro tempo, e não há de ser de muito tempo, a julgar pelo corpo.
É, moça. Deve dever 46 anos.
Rovada. Vamos lá, deixe de olhar para o chão e conte-me tudo. Está viúva? Naturalmente. É bem, o marido ainda vive. É velho?
Não é casada.
Solteira? Deve chamar-se hoje Dona Maria de Tal. Em 1860 florescia com o nome familiar de Marocas. Não era costureira, nem proprietária, nem mestra de meninas. Vai excluindo as profissões e lá chegará. Morava na Rua do Sacramento. Já então era esbelta e seguramente mais linda do que hoje, modos sérios, linguagem limpa. Na rua, com o vestido afogado, sem hipavêntula, arrastava muito, ainda assim.
Eu, por exemplo,
não. Mas ao Andrade, um amigo meu, de 26 anos, meio advogado, meio político, nascido nas Alagoas e casado na Bahia, donde viera em 1859. Era bonita a mulher dele, afetuosa, meiga e resignada. Quando os conheci, tinha uma filhinha de 2 anos. Oh, é apesar disso, a Malocas. É verdade, dominou-o. Olhe, se não tem pressa, conto-lhe uma coisa interessante. Do a primeira vez que ele a encontrou, foi à porta da loja Paula Brito no Rocio. Estava ali, viu à distância uma mulher bonita. Esperou, já alvoraçado, porque ele tinha em alto grau a paixão das mulheres. Marocas vinha andando, parando e olhando como quem procura alguma casa. Defronte da loja deteve-se um instante, depois, envergonhada e a medo, estendeu um pedacinho de papel ao Andrade e perguntou-lhe onde ficava no número ali escrito. Andrade disse-lhe que do outro lado do Rocio e ensinou-lhe a altura provável da casa. Ela cortejou com muita graça, ele ficou sem saber o que pensasse da pergunta.
Como estou?
Com nada mais simples, Marocas não sabia ler. Ele não chegou a suspeitá-lo, viu-a atravessar o Rocio, que ainda não tinha estátua nem jardim, e irá a casa que buscava, ainda é assim perguntando em outras. De noite foi Ginho ao ginásio, dava-se a dama das camelias, Marocas estava lá, e, no último ato, chorou como uma criança. Não lhe digo nada, no fim de 15 dias amavam-se loucamente. Marocas despediu todos os seus namorados, e creio que não perdeu pouco, tinha alguns capitalistas bem bons. Ficou só sozinha vivendo para o Andrade, não querendo outra afeição, não cogitando de nenhum outro interesse. O como a dama das camelias, justo. Andrade ensinou-lhe a ler. Estou mestre escola, disse-me ele um dia, e foi então que me contou a anedota do Rocio. Marocas aprendeu depressa. Compreendes, o vexame de não saber, o desejo de conhecer os romances em que ele lhe falava, e finalmente o gosto de obedecer a um desejo dele, de lhe ser agradável. Não me encobriu nada, contou-me tudo com um riso de gratidão nos olhos, que o senhor não imagina. Eu tinha a confiança de ambos. Jantávamos às vezes os dois juntos e... Não sei por que negá-lo, e algumas vezes os quatro. Não cuide que eram jantares de gente pandega, alegres, mas honestos. Marocas gostava da linguagem afogada, como os vestidos. Pouco a pouco estabeleceu-se intimidade entre nós, ela interrogava-me acerca da vida do Andrade, da mulher, da filha, dos hábitos dele, se gostava deveras de ela ou se era um capricho de tivera outros, se era capaz de a esquecer, uma chuva de perguntas e um receio de o perder, que mostravam a força e a sinceridade da afeição. Um dia, uma festa des. João Andrade acompanhou a família à Gávea, onde assistiram um jantátero e um baile, 2 dias de ausência. Eu fui com eles. Marocas, ao despedir-se, recordou a comedia que ouvira algumas semanas antes no ginásio e no janto com minha mãe e disse-me que, não tendo família, ia para passar a festa de João, ia fazer como a Sofia Arnoldo da comedia jantar com um retrato, mas não seria o da mãe porque não tinha, e sim do Andrade. Este dito lhe rendendo um beijo, o Andrade chegou a inclinar-se. Porém, vendo que eu estava ali, afastou delicadamente com a mão. Eu gosto do gesto. Ele não gostou menos. Pegou-lhe na cabeça com ambas as mãos e, paternalmente, pingou-lhe o beijo na testa. Seguimos para a Gávea. De caminho disse-me a respeito da Marocas as maiores finezas, contou-me as últimas moleiras de ambos. Falou-me do projeto que tinha de comprar-lhe uma casa em algum arrabalde, logo que pudesse dispor de dinheiro. E, de passagem, elogiou a modestia da moça, que não queria receber dele mais do que o estrictamente necessário. A mais do que isso, disse-lhe eu, e contei-lhe uma coisa que sabia. Isto é, que cerca de 3 semanas antes, a Mararocas empenhara Joyce para apagar uma conta da costureira. Esta notícia abalou muito, não juro, mas creio que ficou com os olhos molhados. Em todo caso, depois de cogitar algum tempo, disse-me que definitivamente ia arranjar-lhe uma casa e pô-a ao abrigo da miséria. Na Gávea ainda falámos da Malocas, até que as festas acabaram e nós voltamos. O Andrade deixou a família em casa, na Lapa, e foi ao escritório aviar alguns papéis urgentes. Pouco depois do e-mail de Adia, apareceu-lhe um tal Leandro, agente de certo advogado, a pedir-lhe, como costume, 2 ou 3 mil réis. Era um sujeito reles e vadio. Vivia a explorar os amigos do antigo patrão. Andrade deu-lhe 3 mil réis e, como visse excepcionalmente risonho, perguntou-lhe se tinha visto passarinho verde. O Leandro piscou os olhos e lambeu os beiços. O Andrade, que dava o cavaco punedóis eróticas, perguntou-lhe se eram amores. Ele mastigou um pouco e confessou que sim. Não olhe lá, vem ela sorrindo. Não ela, nela mesma, afastemos-nos da esquina. Ela realmente deve ter sido muito bonita. Tem um ar de duquesa. Não olhou para cá, não olha num para os lados. Vamos vir pela rua, ouvidor. Senhor, compreendo Andrade. Vamos ao caso. O Leandro confessou que tivera na véspera uma fortuna rara, ou antes única, uma coisa que ele nunca esperara achar, nem merecia mesmo, porque se conhecia e não passava de um pobre diabo. Mas enfim, pobres também são filhos de Deus. Foi o caso que na véspera, perto das 10 horas da noite, encontrara no rocio uma dama vestida com simplicidade, vistosa de corpo e muito embrulhada num xale grande. A dama vinha atrás dele mais depressa, ao passar rentezinha com ele, fitou-lhe muitos olhos, e foi andando devagar, como quem espera. O pobre diabo imaginou que era engano de pessoa, confessou ao Andrade que, apesar da roupa simples, viu logo que não era coisa para os seus beiços. Foi andando, a mulher, parada, fitou-o outra vez, mas com tal insância que ele chegou a atrever-se um pouco. Ela atreveu-se o resto. Ah! Um anjo! E que casa, que sala rica! Coisa pra fina. E depois o desinteresse. Olhe, acrescentou ele, para vossa senhoria é que era um bom arranjo. Andrade abanou a cabeça, não lhe cheirava o comborso. Mas o Leandro teimou, era na rua do Sacramento, no mero tanto. Não me diga isso. E me imagine como não ficou o Andrade. Ele mesmo não só não soube o que fez, nem o que disse durante os primeiros minutos, nem o que pensou, nem o que sentiu. Afinal teve força para perguntar se era verdade o que estava contando, mas o outro advertiu que não tinha nenhuma necessidade de inventar semelhante coisa, vendo, porém, o alvoroço do Andrade, pediu-lhe segredo, dizendo que ele, pela sua parte, era discreto. Parece que ia sair, Andrade deviu, e propôs-lhe um negocio, propôs-lhe ganhar 20 mil réis e pronto. Dudou-lhe 20 mil réis, se você for comigo à casa dessa moça e disser em presença de ela que a ela mesma. Não defendo o Andrade, uma coisa não é bonita, mas a paixão, nem esse caso, cega os melhores homens. Andrade era digno, generoso, sincero, mas golpe fora tão profundo, e ele amava tanto que não recuou diante de uma tal vingança. O outro citou. Hesitou um pouco, estou aqui por medo, não por dignidade, mas 20 mil réis. Pôs uma condição, não meteu em barulhos, Marocas estava na sala, quando Andrade entrou. Caminhou para a porta na intenção de o abraçar, mas o Andrade advertiu a tia com o gesto que trazia alguém. Depois, fitando-a muito, fez entrar o Leandro. Marocas empalideceu. — É esta senhora? — perguntou ele assim. — Senhor, murmurou o Leandro com voz sumida. — Por que é que são sonhos ainda mais ignobeis do que o próprio homem que as comete? Andrade abriu a carteira com grande afectação, ignorou uma nota de 20 mil réis e deu-lhe-a, e com a mesma afectação, ordenou-lhe que se retirasse. O Leandro saiu. A cena que se seguiu foi breve, mas dramática. Não a soube inteiramente, porque o próprio Andrade é que me contou tudo.
e, naturalmente, estava tão atordoado que muita coisa lhe escapou. Ela não confessou nada, mas estava fora de si, quando ele, depois de lhe dizer as coisas mais duras do mundo, atirou-se para a porta. Ela arrojou-se-lhe aos pés, agarrou-lhe as mãos, lacrimosa, desesperada, ameaçando matar-se, e ficou até ao chão, no patamar da escada. Ele desceu vertiginosamente e saiu. Na verdade, um sujeito reles, apanhado ou não na rua, provavelmente eram hábitos dela, e não. Não. Ouça o resto. De noite seriam 8 horas. O Andrade veio à minha casa e esperou por mim. Já me tinha procurado 3 vezes. Fiquei estupefacto, mas como duvidar se ele tivera a precaução de levar a prova até a evidência? Não lhe com que ouvi os planos de vingança, as exclamações, os nomes que lhe chamou, todo o estilo e todo o repertório dessas crises. Meu conselho foi que a deixasse, que afinal vivesse para a mulher e a filha, a mulher tão boa, tão meiga. Ele concordava, mas tornava ao furor. Do furor passou a dúvida, chegou a imaginar que a Marocas, com o fim de o experimentar, inventara o artifício e pagar ao Leandro para vir dizer-lhe aquilo. E a prova é que o Leandro, não querendo ele saber quem era, teimou e lhe disse a casa e o número. E agarrado a esta inverosimilhança, tentava fugir à realidade. Mas a realidade vinha à palidez de Marocas, à alegria sincera do Leandro, tudo que lhe dizia que a aventura era certa. Creio até que ele arrependia-se de ter ido tão longe. Quanto a mim, cogitava na aventura, sem atinar com a explicação. Tão essa, maneiras tão acanhadas. Oh, é uma frase de teatro que pode explicar a aventura, uma frase de Alger, creio eu. A nostalgia da lama. Acho que não mais vá ouvindo. Às 10 horas apareceu-nos em casa uma criada de Maroca, uma presa, muito amiga da ama. Andava aflita em procura do Andrade, porque a Marocas, depois de chorar muito, trancada no quarto, saiu de casa sem jantar e não voltara mais. Contive o Andrade, cujo primeiro gesto foi para sair logo. A Peta pedia-nos por tudo que fôssemos descobrir a ama. Não é costume dela sair, perguntou o Andrade com sarcasmo. Mas a Preta disse que não era costume. Está ouvindo? Bradou ele para mim. Era a esperança que de novo empolgara o coração do pobre diabo.
Não trilhe outra, respondeu-lhe na vez, assim, mas não lhe perguntei mais nada. Tive compaixão do Andrade, cuja aflição crescia, e cujo pundonor ia cedendo diante do perigo. Saímos em busca da Maroc, fomos a todas as casas em que era possível encontrar o Laua, fomos à polícia, mas a noite passou-se sem outro resultado. De manhã voltamos à polícia. O chefe ou um dos delegados, não me lembra, era amigo do Andrade, que lhe contou da aventura a parte conveniente. Aliás, a ligação do Andrade e da Marocas era conhecida de todos os seus amigos. Pesquisou-se tudo, nenhum desastre se dera durante a noite, as barcas da Cres da Praia viram cair ao mar nenhum passageiro, as casas de armas não venderam nenhuma, as boticas nenhum veneno. A polícia pôs em campo todos os seus recursos, e nada. Não lhe digo os estados de aflição em que o pobre Andrade viveu durante essas longas horas, porque todo dia se passou em pesquisas inúteis. Não era só a dor de a perder, era também o remorso, a dúvida ao menos da consciência em presença de um possível desastre, que parecia justificar a moça. Ele perguntava-me a cada passo se não era natural fazer o que fez, no delírio da indignação, se eu não faria a mesma coisa. Mas depois pois tornava a afirmar a aventura, e provava-me que era verdadeira, com o mesmo dor com que a véspera tentara provar que era falsa. O que ele queria era acomodar a realidade ao sentimento da ocasião. Ambas enfim descobriram a Marocas. Estávamos comendo alguma coisa, em um hotel. Eram perto de 8 horas, quando recebemos notícia de um vestígio. Cocheiro que levara na véspera uma senhora para o jardim botânico, onde ela entrou em uma hospedaria e ficou. Nem acabamos jantar, fomos no mesmo carro ao jardim botânico. O dono da hospedaria confirmou a versão, acrescentando que a pessoa se recolhera a um quarto, não comera nada desde que chegou na véspera, apenas pediu uma xícara de café, parecia profundamente abatida. Encaminhámo-nos para o quarto, o dono da hospedaria bateu à porta, ela respondeu com voz fraca e abriu. O Andrade nem me deu tempo de preparar nada, empurrou-me e caíram nos braços do outro. Maroca chorou muito e perdeu os sentidos. Quando se explicou? Nenhuma. Nenhum deles tornou o assunto, livres de naufrágio, não quiseram saber nada da tempestade que os meteu a pique. A reconciliação fez-se depressa. O Andrade comprou-lhe, meses depois, uma casinha em Catnumbi, a Marocas deu-lhe um filho, que morreu de 2 anos. Quando ele seguia para o norte em comissão do governo, a afeição era ainda a mesma, posto que os primeiros ardores não tivessem já a mesma intensidade. Não obstante, ela quis ir também. Fui eu que a obriguei a ficar. O Andrade contava tornar ao fim de pouco tempo, mas, como lhe disse, vreou-lo na província. A Maroca sentiu profundamente a morte pós-luto, e considerou-se viúva, sei que nos 3 primeiros anos, ouvia sempre uma missa no dia aniversário. Há 10 anos perdia de vista. Que parece tudo isto? Oh, realmente, a ocorrência é bem singular. Se o senhor não usou em mim ingenuidade de rapaz para imaginar um romance, ou não inventei nada, é a realidade pura. Pois, senhor é curioso. No meio de uma paixão tão ardente e tão sincera. Eu ainda estou na minha, acho que foi a nostalgia da lama. Não, nunca Marocas desceu até os Leandros. Ou então, por que desceria nó aquela noite? Era um homem que ela supunha separado, num abismo, de todas as suas relações pessoais. Daí a confiança. Mal acaso, que é um deus e um diabo ao mesmo tempo. Enfim, coisas. Fim da singular ocorrência. Galeria postuma e não. Não se descreve a consternação que produziu em todo o engenho velho e particularmente no coração dos amigos a morte de Joaquim Fidelis. Nada mais inesperado. Era robusto, tinha saúde de ferro e ainda na véspera fora a um baile onde todos o viram conversado e alegre. Chegou a dançar, a pedido de uma senhora sexagenaria, viúva de um amigo dele, que lhe tomou do braço e lhe disse: "Vá, venha cá, vamos mostrar a estes criançolas como é que os velhos são capazes de desbancar tudo." Joaquim Fidelis protestou sorrindo, mas obedeceu e dançou. Eram 2 horas quando saiu, embrulhando os seus 60 anos numa capa grossa. Ou estávamos em junho de 1879 metendo a calva na carapuça, acendendo um charuto e entrando lepidamente no carro. No carro é possível que cochilasse, mas em casa, malgrado a hora e o grande peso das palpebras, ainda foi a secretária, abriu uma gaveta, tirou um de muitos folhetos manuscritos, e escreveu durante 3 ou 4 minutos umas 10 ou 11 linhas. As últimas palavras eram estas, em suma, baile chinfrim. Uma velha gaiteira obrigou-me a dançar uma quadrilha. À porta um crioulo pediu-me as festas.
Chinfrim!
Guardou o folheto, despiu-se, meteu-se na cama, dormiu e morreu. Sim, a notícia consternou todo o bairro. Tão amado que ele era, com os modos bonitos que tinha, sabendo conversar com toda a gente, instruído com os instruídos, ignorante com os ignorantes, rapaz com os rapazes, e até moça com as moças. E depois muito serviçal, pronto a escrever cartas, a falar a amigos, a consertar brigas, a emprestar dinheiro. Em casa dele lhe reuniam-se à noite alguns íntimos da vizinhança e às vezes de outros bairros, jogavam o voltarete ou o whist, falavam de política. Joaquim Fidelis tinha sido deputado até a dissolução da Câmara pelo Marquês de Olinda, em 1863. Não conseguindo ser reeleito, abandonou a vida pública. Era conservador, nome que a muito custo admitiu, por lhe parecer galicismo político. Saquarema é o que ele gostava de ser chamado. Mas abriu mão de tudo, parece até que nos últimos tempos desligou-se do próprio partido e afinal da mesma opinião. Há razões para crer que, de certa data em diante, foi um profundo séptico e nada mais. Era rico e letrado. Formara-se em direito no ano de 1842. Agora não fazia nada e lia muito. Não tinha mulheres em casa. Viúvo desde a primeira invasão da febre amarela, recusou contrair segundas nupécias, com grande magoa de 3 ou 4 damas, que nutriram essa espécie durante algum tempo. Uma delas chegou a prorrogar perfidamente os seus belos cachos de 1845 até meados do segundo neto. Outra, mais moça também viúva, pensou retê-lo com algumas concessões tão generosas como irreparáveis. Minha querida Leocadia, dizia ele nas ocasiões em que ela insinuava a solução conjugal, porque não continuaremos assim mesmo. O mistério é o encanto da vida. Morava com um sobrinho, o Benjamin, filho de uma irmã órfão desde tenra idade. Joaquim Fidelis deu-lhe educação e fez educação até obter o diploma de bacharel em ciências jurídicas, no ano de 1877. Benjamin ficou atordoado. Não podia acabar de crer na morte do tio. Correu ao quarto, achou o cadáver na cama, frio, olhos abertos, e um leve arregaço irônico ao canto esquerdo da boca. Chorou muito e muito, não perdia um simples parente, mas um pai terno, dedicado, um coração único. Benjamin enxugou, enfim, as lágrimas, e porque lhe fizesse mal ver os olhos abertos do morto, e principalmente o lábio arregaçado, consertou-lhe ambas as coisas. A morte recebeu a expressão trágica, mas a originalidade da máscara perdeu-se. Não me digam isto, bradava daí a pouco um dos vizinhos, Diogo Vilares, ao receber notícia do caso. Diogo Vilares era um dos principais familiares de Joaquim Fidelis. Devia-lhe o emprego que exercia desde 1857. Veio ele, vieram os outros quatro, logo depois um a um, estupefactos, incrédulos. Primeiro chegou ele a Xavier, que alcançara por intermédio do finado, segundo se dizia, uma comenda, depois entrou João Brás, deputado que foi, no regime das suplências, eleito com o influxo do Joaquim Fidelis. Vieram, enfim, o Fragoso e o Galdino, que lhe não deviam diplomas, comendas nem empregos, mas outros favores. Ao Galdino adiantou ele alguns poucos capitas, e ao Fragoso arranjou-lhe um bom casamento. Morto para todo sempre, de redor da cama, fitavam o rosto sereno e recordavam a última festa, a do outro domingo, tão íntima, tão expansiva, mais perto ainda, era a noite da gente vespere, em que o voltarete do costume foi até às 11 horas. Amanhã não venham, disse-lhes o Joaquim Fidelis, vou ao baile do Carravalinho. Depois de amanhã, cá estou. E à saída, deu-lhes ainda um maço de excelentes charutos, segundo fazia às vezes, com um acréscimo de doces secos para os pequenos e duas ou três pilherias finas. Tu, Svaido, tudo disperso, tudo acabado. Ao enterro acudiram muitas pessoas gradas, dos senadores, um ex-ministro, titulares, capitalistas, advogados, comerciantes, médicos, mas as argolas do caixão figuras pelos cinco familiares e o Benjamin. Nenhum deles que cedera a ninguém esse último obsequio, consquido, que derando dever cordial e intransferível. O adeus do cemiterio foi proferido pelo João Brás, um adeus tocante, com algum excesso de estilo para um caso tão urgente, mas, enfim, desculpável. Da de terra, cada um se foi arredando da cova, menos os seis, que assistiram ao trabalho posterior e indiferente dos coveiros. Não arredaram pé antes de ver cheia a cova até acima e depositadas sobre elas as coroas fúnebres. Dois à missa do sétimo dia reuniu-os na igreja. A cada missa, os cinco amigos acompanharam à casa o sobrinho do morto. Benjamin convidou-os a almoçar. Espero que os amigos do tio Joaquim serão também meus amigos, disse ele. Entraram, almoçaram. Ao almoço falaram do morto, cada um contou uma anedota, um dito, eram unânimes no louvor e nas saudades. No fim do almoço, como tivessem repetido uma lembrança do finado, passaram ao Leonard e escolheram à vontade, este uma caneta velha, aquele uma caixa de óculos, um folheto, um retalho qualquer íntimo, Benjamin sentia-se consolado. Comunicou-lhes que pretendia conservar o gabinete tal qual estava. Nem a secretária abrir ainda. Abriu então, com eles, inventariou o conteúdo de algumas gavetas. Cartas, papéis soltos, programas de concertos, menos de grandes jantares, tudo ali estava de mistura e confusão. Entre outras coisas acharam alguns cadernos manuscritos, numerados e datados. Um diário, disse Benjamin. Com efeito, era um diário das impressões do finado, espécie de memórias secretas, confidências do homem a si mesmo. Grande foi a comoção dos amigos, Léo era ainda conversal. Tão reto caráter, discreto espírito. Benjamin começou a leitura, mas a voz embargou-se-lhe depressa, e João Brás continuou-a. O interesse do escrito adormeceu a dor do óbito. Era um livro digno do prelo. Muita observação política e social, muita reflexão filosófica, anedotas de homens públicos, do Feijó do Vasconcelos ou outras puramente galantes, nomes de senhora e o da Leocadia, entre outros, um repertório de fatos e comentários. Cada um admirava o talento finado, as graças do estilo, o interesse da matéria. Uns opinavam pela impressão tipográfica, Benjamin dizia que sim, com a condição de excluir alguma coisa, ou inconveniente ou demasiado particular. E continuavam a ler, saltando pedaços e páginas, até que bateu meio-dia. Levantaram-se todos. Diogo Vilares ia já chegar à repartição fora de horas. João Brás e Elias tinham onde estar juntos. Galdino seguia para a loja. O Fragoso precisava mudar a roupa preta e acompanhar a mulher à arrua do ouvidor. Concordaram em nova reunião para prosseguir a leitura. Certas particularidades tinham-lhes dado uma comichão de escândalo e as comichões coçam-se. É o que eles queriam fazer lendo. Até amanhã, disseram. Uma vez só, Benjamin continuou a ler o manuscrito. Entre outras coisas, admirou o retrato da viúva Leocadia, obra-prima de paciência e semelhança, embora a data coincidisse com a dos amores. Era prova de uma rara isenção de espírito. De resto, o finado era exímio nos retrato. Desde 1870 ou 1874, os cadernos cheios deles, uns de vivos, outros de mortos, alguns de homens públicos, Paula Souza, Aureliano Olinda, etc. eram curtos e substancias, às vezes três ou quatro rasgos firmes, com tal fidelidade e perfeição que a figura parecia fotografada. Benjamin, lendo, de repente deu com o Diogo Vilares, e leu estas poucas linhas. Diogo Vilares. E tenho-me referido muitas vezes a este amigo, e falei algumas outras mais, se ele me não matar de tédio, coisa em que o reputo profissional. Pediu-me há anos que lhe arranjasse o emprego e arranjei-lhe-o. Não me avisou da moeda em que me pagaria. Que singular gratidão. Chegou ao excesso de compor um soneto e publicá-lo. Falava-me doce esquivo a cada passo, dava-me grandes nomes, enfim, acabou. Mais tarde relacionámo-nos intimamente. Conheci então ainda melhor. Castle Genre no Iax. Não é mau parceiro de Voltarete. Dizem-me que não deve nada a ninguém. Bom pai de família.
Tudo credulo.
Com um intervalo de 4 dias, já lhe ouvi vir dizer um ministerio que quer excelente e detestável, e diferença dos interlocutores. E muito e mal, toda a gente, quando o vê pela primeira vez, começa por supor um varão grave, no segundo dia dá-lhe piparotes. A razão é a figura, ou mais circularmente as bochechas, que lhe emprestam um certo ar superior. A primeira sensação do Benjamin foi do perigo evitado. Se o Diogo Vilares estivesse ali, releu o retrato e mal podia crer, mas não havia negá-lo, era o próprio nome do Diogo Vilares, era a mesma letra do tio. E não era o único dos familiares, folheou o manuscrito e deu com o Elias. Elias Evie. Este Elias é um espírito subalterno, destinado a servir alguém, e a servir com desvanecimento, como os cocheiros de casa elegante. Vulgarmente trata as minhas visitas íntimas com alguma arrogância e desdém. Política de lacaio ambicioso. Desde as primeiras semanas, compreendi que queria fazer-se meu privado, e não menos compreendi que, no dia que realmente o fosse, punha os outros no meio da rua. É ocasiões em que me chama a um vão da janela para falar-me secretamente do sol e da chuva. O fim, claro, é incutir-nos a suspeita de que é entre nós coisas particulares, e alcança isso mesmo, porque todos lhe rasgam muitas cortesias. É inteligente, risonho e fino. Conversa muito bem. Não conheço compreensão mais rápida. Não é poltrão nem maldizente. Só fala mal de alguém, por interesse faltando-lhe esse cala-se, e a maledicência legitima é gratuita. Dedicado e insinuante. Não tem ideias, é verdade, mas esta grande diferença entre ele e o Diogo Vilares. O Diogo repete pronta e boçalmente as que ouve, ao passo que o Elias sabe fazer as suas e plantá-las oportunamente na conversação. Um caso de 1865 caracteriza bem a astúcia deste homem. Tendo dado alguns libertos para guiado para Paraguai, a receber uma comenda. Não precisava de mim, mas veio pedir a minha intercessão, duas ou três vezes, com ar consternado e súplice. Falei ao ministro. Que me disse? O Elias já sabe que o decreto está lavrado. Falta só a assinatura do imperador. Compreendi então que era um estratagema para poder confessar-me essa obrigação. Bom parceiro de Voltarete, um pouco brigão, mas entendido. Ora, o tio Joaquim, exclamou Benjamin levantando-se. E depois de alguns instantes, reflexionou consigo, estou lendo um coração, livro inédito. Conheci a edição pública, revista e expurgada. Este de obteto primitivo interior, a lição exata e autêntica. Mas quem imaginaria nunca? Ora, o tio Joaquim, e tornando a sentar-se, releu também o retrato do Elias, com vagar, meditando as feições. Posto lhe faltasse observação, para avaliar a verdade do escrito, achou que em muitas partes, ao menos, o retrato era semelhante. Cotejava essas notas iconográficas, tão cruas, tão secas, com as maneiras cordias e graciosas do tio, e sentia-se tomado de um certo terror e mal-estar. Ele, por exemplo, que teria dito dele o finado. Com esta ideia, folheou ainda o manuscrito, passou alto algumas damas, alguns homens públicos, deu com o Fragoso um esboço curto e curtíssimo, e logo depois o Galdino, e 4 páginas adiante o João Brás, justamente o primeiro levara dei uma caneta, pouco antes, talvez a mesma com que o finado o retratara. Curto era o esboço, e dizia assim, Fragoso honesto, maneiras açucaradas e bonito. Não me custou casal, vive muito bem com a mulher. Sei que me tem uma extraordinária adoração, quase tanta como a si mesmo. Conversação vulgar, polida e xoxa. Galdino Madeira, o melhor coração do mundo e um caráter sem macula, mas as qualidades do espírito destroem as outras. Emprestei-lhe algum dinheiro por motivo da família e porque me não fazia falta. Há no cérebro de olho um certo furo, por onde o espírito escorrega e cai no vácuo. Não reflete 3 minutos seguidos. Vive principalmente de imagens, de frases translatas. Os dentes da calunia e outras expressões, surradas como colchões de hospedaria, são os seus encantos. Mortifica-se facilmente no jogo, e uma vez mortificado, faz timbre herder e mostrar que é de propósito. Não despede os maus caixeiros. Se não tivesse guarda-livros, é duvidoso que somasse os quebrados. Um subdelegado, meu amigo, que lhe deveu algum dinheiro durante 2 anos, dizia-me com muita graça que o Galdino, quando o via na rua, em vez de lhe pedir a dívida, pedia-lhe notícias do ministério. João Brás, nem tolo nem bronco. Muito atencioso, embora sem maneiras. Não pode ver passar um carro de ministro, fica paulido e vira os olhos. Creio que é ambicioso, mas na idade em que está sem carreira, a ambição vai se lhe convertendo em inveja. Durante os 2 anos em que serviu de deputado, desempenhou honradamente o cargo. Trabalhou muito e fez alguns discursos bons, não brilhantes, mas de sólidos, cheios de fatos e reflectidos. A prova de que lhe ficou um resíduo de ambição é o ardor com que anda a ata de alguns cargos honoríficos ou preeminentes. Alguns meses consentiu em juiz de uma irmandade de José. Segundo me dizem, desempenha o cargo com um zelo exemplar. Creio que é peteu, mas não afirmo. Ri pouco discretamente. A vida é pura e severa. Mas o caráter tem 1 ou 2 cordas fraudulentas, a que só faltou a mão do artista, nas coisas mínimas, mente com facilidade. Benjamin Tupefacto deu enfim consigo mesmo. Diz-te meu sobrinho, dizia o manuscrito, tem 24 anos de idade, um projeto de reforma judiciaria. Muito cabelo, e ama-me. Eu não amo menos. Discreto, leal e bom, bobom até a credulidade. Tão firme nas afeições como versátil nos pareceres. Superficial, amigo de novidades, amando no direito o vocabulário e as fórmulas. Quis reler e não pôde. Essas poucas linhas davam-lhe a sensação de um espelho. Levantou-se, foi à janela, mirou a carro e tornou um deandero para contemplar oroves as suas feições. Contemplou, faus eram poucas faz, mas não pareciam caluniosas. Se ali estivesse um público. É provável que a mortificação do rapaz fosse menor, porque a necessidade de pelismedrou lausoudos da rimorra e a força necessária o lea para regir contra o escrito. Mas a sós, consigo, deteve suportá-lo a roça em contraste. Então considerou se o tio não teria composto só essas páginas nas horas de mau humor, comparou-as a outras em que a frase era menos áspera, mas não cogitou se ali a brandura vinha ou não de molde. Para confirmar a conjectura, recordou as maneiras usuais do finado, as horas de intimidade e riso, a sós com ele ou de palestra com os demais familiares. Evocou a figura do tio com um olhar espirituoso e meigo e a pilheria grave, em lugar da essa, tão candida e simpática, a que lhe apareciam foi a do tio morto, estendido na cama, com os olhos abertos e o labio arregaçado. Sacudiu-a do espírito, mas a imagem ficou. Não podendo rejeitá-la, Benjamin tentou mentalmente fechar-lhe os olhos e consertar-lhe a boca, mas tão depressa o fazia, como a palpebra tornava a levantar-se, e a ironia arregaçava o beiço. Já não era o homem, era o alquidor manuscripto. Benjamin jantou mal e dormiu mal. No dia seguinte, à tarde, apresentaram-se os 5 familiares para ouvir a leitura. Chegaram sofregos ansiosos, fizeram-lhe muitas perguntas, pediram-lhe com instância para ver o manuscripto. Mas Benjamin tergiversava, dizia isto e aquilo, inventava pretextos. Por mal de pecados, apareceu-lhe na sala, por trás deles, a eterna boca do defunto, e esta circunstância fê-o ainda mais acanhado. Chegou a mostrar-se frio para ficar só, e ver se com eles desaparecia a visão. Assim se passaram 30, 40 minutos. Os 5 olharam enfim uns para os outros, e deliberaram sair, despediram-se cerimoniosamente, e foram versando para suas casas. E que diferença do tio? A bissa infunou. Deixá-lo. E fez. Ah, Joaquim Fidelis. Fim da galeria postuma. Capítulo dos chapéus. G. Ronte, Danskerte Pitre. Silvosplight, Scagnarelli, Dansli Chapitre de Chapeaux. Manta o despeito de Mariana, esposa do bacharel Conrado Seabra, naquela manhã de abril de 1879. Qual a causa de tamanho alvoroço? Um simples chapéu, leve, não deselegante, capel baixo. Conrado, advogado com escriptorio na rua da Quitanda, trazia-o todos os dias à cidade, ia com ele às audiências, só não o levava às recepções e teatro lico, enterros e visitas de cerimonia. No mais era constante, e isto desde 5 ou 6 anos, que tantos eram os do casamento. Ora, naquela singular manhã de abril, ababado o almoço, Conrado soube a enrolar um cigarro, e Mariana anunciou sorrindo que ia pedir-lhe uma coisa. Deque é meu anjo, ou você é capaz de fazer-me um sacrifício? 10. 20. Ah, pois então não vá mais à cidade com aquele chapéu.
Porrei!
É feio, não digo que seja feio, mas é cá para fora, para andar na vizinhança, à tarde ou à noite, mas na cidade, um advogado, ah, não me parece que... Que tolice é a... E pois sim, mas faz-me este favor, faz. Conrado riscou um fosforo, acendeu o cigarro e fez-lhe um gesto de gracejo para desconversar, mas a mulher teimou. A teima, a princípio frouxa e súplice, tornou-se logo imperiosa e áspera. Conrado ficou entado. Conhecia a mulher, era de ordinário, uma criatura passiva, meiga, de uma plasticidade de encomenda, capaz de usar com a mesma divina indiferença tanto um diadema régio como uma touca. A prova é que, tendo tido uma vida de andarilha nos últimos 2 anos de solteira, tão depreazou como se afez aos hábitos quietos. Saía às vezes, e a maior parte delas por instâncias do próprio consorte, mas só estava comodamente em casa. Móveis, cortinas, ornatos supriam-lhe os filhos. Tinha-lhes um amor de mãe, e tal era a concordância da pessoa com o meio que ela saboreava os trastes na posição ocupada, as cortinas com as dobras do costume, e assim o resto. Uma das 3 janelas, por exemplo, que davam para a rua vivia sempre meia-meia aberta, nunca era outra. Nem o gabinete do marido escapava às exigências monotonas da mulher, que mantinha sem alteração a desordem dos livros, e até chegava a restaurá-la. Os abismentas seguiam a mesma uniformidade. Mariana dispunha de muito poucas noções, e nunca lerra senão os mesmos livros. A Moreninha de Macilido, 7 vezes, Vivanho e o Piratá de Walter Scott, de Zizes, o Morto Biundinime de Madame Craven, 11 vezes. Isto posto, como explicar o caso do chapéu? Na véspera à noite, enquanto o marido fora a uma sessão do Instituto da Ordem dos Advogados, o pai de Mariana veio à casa deles. Era um bom velho, magro, pois e funcionário público. Ralado de saudades do tempo em que os empregados iam de casaca para suas repartições. Casaca era o que ele, ainda agora, levava os em si, não pela que o leitor suspeita, a solenidade da morte ou a gravidade da despedida última, mas por esta menos filosófica, por ser um costume antigo. Não dava outra nem da casaca nos enterros, nem do jantar às 2 horas, nem de 20 usos mais. E tão aferrado aos hábitos, que no aniversário do casamento da filha, é para lá às 6 horas da tarde, jantado e digerido, via comer, e no fim aceitava um pouco de doce, um cáliz de vinho e café. Tal era o sogro de Conrado, como supô-lhe aprovasse o chacapéu baixo do gênero. Suportava-o calado, em atenção às qualidades tessor, nada mais. Acontecera-lhe, porém, naquele dia, vê-lo de relance na rua, de palestra com outros chapéus altos de homens públicos. E nunca lhe pareceu tão torpe. De noite, encontrando a filha sozinha, abriu-lhe o coração, pitou-lhe o chapéu baixo como a abominação das abominações, e instou com ela para que o fizesse desterrar. Conrado ignorava essa circunstância, origem do pedido. Conhecendo a docilidade da mulher, não entendeu a resistência, e, por melhor que era autótario e voluntarioso, a teima veio irritá-lo profundamente. Conteve-se ainda assim, preferiu mofar o caso, falou-lhe com tal ironia e desdém, que a pobre dama sentiu-se humilhada. Mariana quis levantar-se 2 vezes, ele obrigou a ficar, a primeira pegando-lhe levemente no pulso, a segunda subjugando-a com o olhar. E dizia sorrindo, olha, tenho uma razão filosófica para não fazer o que você me pede. Nunca lhe disse isto, mas já agora confio-lhe tudo. Mariana mordiu o lábio, sem dizer mais nada, pegou de uma faca, e entrou a bater com ela devagarinho para fazer alguma coisa. Mas nem isso mesmo consentiu de o marido, que lhe tirou a faca delicadamente e continuou. Uma escolha do chapéu não é uma acção indiferente, como você pode supor. é regida por um princípio metafísico. Não cuide que quem compra um chapéu exerce uma ação voluntária e livre. A verdade é que obedece a um determinismo obscuro. A ilusão da liberdade existe arraigada nos compradores e é mantida pelos chapeleiros que, e ao verem um freguês ensaiar 30 ou 40 chapéus, e sair sem comprar nenhum que ele estando procurando livremente uma combinação elegante. O princípio metafísico é este. Chapéu é a integração do homem, um prolongamento da cabeça, um complemento de decretado ab eterno. Ninguém o pode trocar sem mutilação. É uma questão profunda da que ainda não ocorreu a ninguém. Os sabios têm estudado tudo desde o rastro ao verme, ou, para exemplificar bibliograficamente, desde Laplace. Você nunca leu Laplace? Desde Laplace, a mecânica celeste até Darwin e o seu curioso livro das minhocas. E, entretanto, não se lembraram ainda de Parante do chapéu e estudá-o por todos os lados. Ninguém advertiu que é uma metafísica do chapéu. Talvez eu escreva uma memoria a este respeito. São 9:03. Não tenho tempo de dizer mais nada, mas você reflita com si e verá. Pode ser a que nem mesmo o chapéu seja complemento do homem, mas o homem do chapéu. Mariana venceu-se afinal e deixou a mesa. Não entendera nada daquela nomenclatura áspera nem da singular teoria, mas sentiu que era um sarcasmo e, dentro de si, chorava de vergonha. O marido subiu para vestir-se, desceu daí alguns minutos e parou diante dela com o famoso chapéu na cabeça. Mariana achou-lhe-o, na verdade, torpe, ordinário, vulgar, nada serio. Conrado despediu-se ceremoniosamente e saiu. A irritação da dama tinha afouxado muito, mas o sentimento de humilhação subsistia. Mariana não chorou, não clamou, como supunha que a fazer, mas consigo mesma recordou a simplicidade do pedido, os sarcasmos de Conrado e, posto reconhecesse que fora um pouco exigente, não achava justificação para tais excessos. E de um lado para outro, sem poder parar, foi à sala de visitas, chegou à janela meia aberta, viu aí o marido na rua, à espera do bonde, de costas para casa, com o eterno torpíssimo chapéu na cabeça. Mariana sentiu-se tomada de ódio com contra essa peça ridícula, não compreendia como pudera suportá-la por tantos anos. E relembrava os anos, pensava na docilidade dos seus modos, na aquiescência a todas as vontades e caprichos do marido, e perguntava a si mesma se Inês não seria essa justamente a causa do excesso de aquela manhã. Chamava-se tola moleirona, se tivesse feito como tantas outras, a Clara e a Sofia, por exemplo, que tratavam os maridos como eles deviam ser tratados, não lhe aconteceria nem metade, nenhuma sombra do que lhe aconteceu. De reflexão em reflexão, chegou a ideia de sair. E foi à casa da Sofia, uma antiga companheira de colégio, com o fim de espairecer, não de lhe contar nada. Sofia tinha 30 anos, mais dous que Mariana. Era alforte, muito senhora de si. Recebeu a amiga com as festas do costume e, posto que esta lhe não dissesse nada, adivinhou que trazia um desgosto e grande. Adeus planos de Mariana. Daí a 20 minutos contava-lhe tudo. Sofia riu dela. Sacudiu os ombros, disse-lhe que a culpa não era do marido. E bem sei, é minha, concordava Mariana. Não seja tola e você tem sido muito mole com ele. Mas seja forte uma vez, não faça caso, não lhe fale tão cedo. E se ele vier fazer as pazes, diga-lhe que mude primeiro de chapéu. Veja, fizesse uma coisa de nada. No fim de contas, ele tem muita razão, tanta como outros. Olha a pamonha da Beatriz, não foi agora para a roça, só porque o marido picou com um inglês que costumava passar o cavalo de tarde. Coitado do inglês. Naturalmente nem deu pela falta. A gente pode viver bem com seu marido, respeitando-se, não indo contra os desejos um do outro, sem pirraças nem despotismo. Olha, eu cave, vumo bem tu bem com meu Ricardo, temos muita harmonia. Não lhe peço uma coisa que ele me não faça logo. Mesmo quando não tenho vontade nenhuma, basta que eu feche a cara, obedece logo. Não era ele que teimaria assim por causa de um chapéu?
Tinha!
Onde iria ele parar? Mudava de chapéu, quer quisesse, quer não. Mariana ouvia com inveja essa bela definição do sossego conjugal. A rebelião de Eva embocava nela os seus clarins, e o contacto da amiga dava-lhe um brilho de independência e vontade. Para completar a situação, esta Sofia não era só muito senhora de si, mas também dos outros. Tinha olhos para todos os ingleses, a cavalo ou a pé. Honesta, mas namoradeira, o termo é cru, e não há tempo de compor outro mais brando. namorava a torto e a direito, por uma necessidade natural, um costume de solteira. Era o troco miúdo do amor, que ela distribuía a totobres que lhe batiam a porta. Um unique a um, outro a outro. Nunca uma nota de 5.000 réis, menos a nenhuma apólice. Ora, este sentimento caritativo induziu-o a propor à amiga que fossem passear, ver as lojas, contemplar a vista de outros chapéus bonitos e graves. Mariana aceitou, um certo demônio soprava nela as furias da vingança. Demais, a amiga tinha o dom de fascinar, virtude de Bonaparte, e não lhe deu tempo de refletir. Pois sim, ia, estava cansada de viver captiva. Também queria gozar um pouco, etc. Enquanto Sofia foi vestir-se, Mariana deixou-se estar na sala, irrequieta e contente consigo mesma. Planeou a vida de toda aquela semana, marcando os dias e horas de cada coisa, como numa viagem oficial. Levantava-se, sentava-se à janela à espera da amiga. Sofia parece que morreu, dizia de quando em quando. De uma das vezes que foi à janela, viu passar um rapaz a cavalo. Não era inglês, mas lembrou-lhe a outra, que o marido levou para a roça, desconfiado de um inglês, e sentiu crescer-lhe o ódio contra a raça masculina, e com exceção, talvez, dos rapazes a cavalo. Na verdade, aquele era afetado demais. Esticava a perna no estribo com evidente vaidade das botas, dobrava a mão na cintura, com um ar de figurino. Mariana notou-lhe esses dois defeitos, mas achou que o seu chapéu resgatava-os, não que fosse um chapéu alto, era baixo, mas próprio do aparelho equestre. Não cobria a cabeça de um advogado indo gravemente para o escritório, mas um homem que espairecia ou matava o tempo. Os cães de Sofia desceram a escada compassadamente. Disse ela de aí a pouco ao entrar na sala. Realmente estava bonita. Já sabemos que era alta. O chapéu aumentava-lhe o ar senhoril, e um diabo de vestido de seda preta, arredondando-lhe as formas do busto, fazia ainda mais vistosa. Ao pé dela, a figura de Mariana desaparecia um pouco. Era preciso atentar primeiro nesta para ver que possuía feições muito graciosas. Uns olhos lindos, muita e natural elegância. O pior é que a outra dominava desde logo, e onde houvesse pouco podias ver. Tomava Sofia para si. Este reparo seria incompleto se eu não acrescentasse que fio em que a conhecia da superioridade, e que apreciava por isso mesmo as belezas do gênero Mariana, menos derramadas e aparentes. Se é um defeito, não me compete emendá-lo. Onde vamos nós? Perguntou Mariana.
E que tu lhe?
Vamos-se à cidade. Agora me lembro, vou tirar o retrato. Depois vou ao dentista. Primeiro vamos ao dentista. Você não precisa de ir ao dentista. Ou nem tirar o retrato? Já tenho muitos. E para quê? Para dar-o àquele senhor. Sofia compreendeu que o ressentimento da amiga persistia, e durante o caminho, tratou de lhe pôr um ou dois bagos mais de pimenta. Disse-lhe que, embora fosse difícil, ainda era tempo de libertar-se. E ensinava-lhe um método para subtrair-se à tirania. Não convinha ir logo de um salto, mas devagar, com segurança, de maneira lhe desse por si quando ela lhe pusesse o pé no pescoço. Obra de algumas semanas. Ou 3 a 4, não mais. Ela, Sofia, estava pronta a ajudá-lo. E repetia-lhe que não fosse mole, que não era escrava de ninguém. Ela é Mariana e é cantando do coração a marselhesa do matrimônio. Chegaram a aro do ouvidor. Era pouco mais do meio-dia. Muita gente, andando ou parada, o movimento do costume. Mariana sentiu-se um pouco acordoada, como sempre lhe acontecia. A uniformidade e a plebidez, que eram o fundo do seu caráter e da sua vida, receberam aquela agitação são repelões do costume. Ela mal podia andar por entre os grupos, menos ainda sabia onde fichasse os olhos. Tal era a confusão das gentes, tal era a variedade das lojas. Conchegava-se muito a amiga, e sem reparar que tinham passado a casa do dentista, e ansiosa de lá entrar. Era um repouso, era alguma coisa melhor do que o tumulto. Ou esta rua do ouvidor? E dizendo. O sim respondia Sofia, voltando a cabeça para ela e os olhos para um rapaz que estava na outra calçada. Sofia, prática daqueles mares, transpunha, rasgava ou contornava as gentes com muita perícia e tranquilidade. A primpura impunha os que a conheciam gostavam de vê-la outra vez. Os que não a conheciam paravam ou voltavam-se para admirar-lhe o garbo. E a boa cheia de caridade derramava os olhos à direita e à esquerda, sem grande escândalo, porque Mariana servia a coonestar os movimentos. Nada dizia seguidamente, parece até que mal ouvia as respostas da outra. mas falava de tudo o de outras damas que o ouviam, de uma loja, de um chapéu. Justamente, ó, chapéu, senhor e ora homem. Abundavam primeira hora da Rua do Ouvidor. O oleste dizia-lhe Sofia, e Mariana acudia véus, femininos ou masculinos, sem saber onde ficar, porque os demônios do chapéu sucediam-se como não caleidoscópio. Onde era o dentista? Perguntar ela à amiga. Sofia só a segunda vez lhe respondeu que condenam passado à casa, mas já agora iriam até ao fim da rua, voltariam depois. Voltaram finalmente. Resfororou Mariana entrando no corredor.
O que é, meu Deus, só você? Parece da roça?
A sala do dentista tinha já algumas freguesas. Mariana não achou entre elas ócara conhecida, e para fugir ao exame das pessoas estranhas, foi para a janela. Da janela podia gozar a rua sem atropelo. Recostou-se, Sofia veio ter com ela. Alguns chapéus os masculinos parados começaram a fitar os outros, espaçando, faziam a mesma coisa. Mariana aborreceu-se da insistência, mas, notando que fitavam principalmente a amiga, dissolveu-se-lhe o tédio numa espécie de inveja. Sofia, entretanto, contava-lhe a história de alguns chapéus, ou, mais correctamente, as aventuras. Um deles merecia os pensamentos de fulana, outro andava derretido por Cicrana e ela por ele, tanto que eram certos na Rua do Ouvidor às quartas e sabibados, entre 2 e 3 horas. Mariana ouvia aturdida. Dávia de o chapéu era bonito, trazia uma linda gravata e possuía um ar entre elegante e pelintra. Ou juio? Replicava outra, mas é o que se diz. Mariana fitou pensativa o chapéu denunciado. Havia agora mais 3 de igual porte e graça, e provavelmente os 4 falavam delas, falavam bem. Mariana enrubesceu muito, voltou a cabeça para o outro lado, tornou logo à primeira atitude, e afinal entrou. Entrando, viu na sala 2 senhoras recém-chegadas, e com elas um rapaz que se levantou prontamente e veio cumprimentá-la com muita cerimonia. Era o seu primeiro namorado. Este primeiro namorado devia lara 33 anos. Andara por fora, na roça, na Europa, e afinal na presidência de uma província do sul. Era mediano de estatura, pálido, barba inteira e rara, e muito apertado na roupa. Tinha na mão um chapéu novo, ao alto preto grave, presidencial administrativo. Um chapéu adequado à pessoa e às ambições. Mariana, entretanto, mal pode vê-lo. Tão confusa ficou, tão desorientada com a presença de um homem que conhecera em especiais circunstâncias, e a quem não vira desde 1877, que não pode reparar em nada. Estendeu-lhe os dedos, parece mesmo que murou uma resposta qualquer, ia tornar à janela, quando a amiga saiu dali. Sofia conhecia também o recém-chegado. Trocaram algumas palavras. Mariana, impaciente, perguntou-lhe ouvidos se não era melhor olhar os dentes para outro dia, mas a amiga disse-lhe que não, negociou de 30 minutos a 3/4. Mariana sentia-se opressa. A presença de um tal homem atava-lhes os sentidos, lançava-na na luta e na confusão. Todo do marido. Se ele não teimasse e não caçoasse com ela, ainda em cima, não aconteceria nada. E Mariana, pensando assim, jurava tirar uma desforra. De memória contemplava a casa, tão sossegada, tão bonitinha, onde podia estar agora, como de costume, sem os safanões da rua, sem a dependência da amiga. Mariana, disse-lhe esta, o doutor Viçoso teima que está muito magro. Você não acha que está mais gordo do que no ano passado? Não se lembra dele no ano passado. Doutor Viçoso era o próprio namorado antigo, que palestrava com Sofia, olhando muitas vezes para Mariana. Esta respondeu negativamente. Ele o aproveitou a fresta para puxá-lo à conversação, disse, na verdade, não a vira desde alguns anos. E sublinhava o dito com um certo olhar triste e profundo. Depois abriu o estojo dos assuntos, sacou para fora o teatro lírico. Que tal achava a companhia? Na opinião de é excelente, menos o baritono parecia-lhe cansado. Sofia protestou contra o cansaço do baritono, mas ele insistiu, acrescentando que em Londres, onde o ouvira pela primeira vez, já lhe parecera a mesma coisa. As damas, sim, senhora, tanto a soprano como a contralto eram de primeira ordem. E falou das óperas, citava os trechos, elogiou a orquestra, principalmente nos huguenotes. Tinha visto Mariana na última noite, no 4º ou 5º camarote da esquerda, não era verdade. Fomos, murmurou ela, acentuando bem o plural. No cassino é que a não tenho visto, continuou ele. Vi está ficando um bicho do macho, acudiu Sofia rindo. Viçoso gostava muito do último baile. e desfiou as suas recordações, Sofia fez o mesmo às dela. As melhores toiletes foram descritas por ambos com muita particularidade. Depois vieram as pessoas, caracteres, dous ou três picos malicia, que não nofena, não fez mal a ninguém. Mariana ouvia-o sem interesse. Duas ou três vezes chegou a levantar-se e ir à janela, mas os chapéus eram tantos e tão curiosos que ela voltava a sentar-se. Interiormente, disse alguns nomes feios à amiga, não os põe aqui por não serem necessários e, aliás, seria de mau gosto desvendar o que esta moça pôde de pensar da hora durante alguns minutos de irritação. E as corridas do Jockey Club? Perguntou o ex-presidente. Mariana continuava a abanar a cabeça. Não tinha ido às corridas naquele ano, pois perdera muito a penúltima, principalmente. Esteve animadíssima e os cavalos eram de primeira ordem. As de Epson que ele vira, quando esteve em Inglaterra, não eram melhores do que a penúltima do Prado Fluminense. E Sofia dizia que sim, que realmente a penúltima corrida honrava o Jockey Club. Confessou que gostava muito, dava emoções fortes. A conversação descambou em dois concertos daquela semana. Depois tomou a barca, subiu a serra e foi a Petrópolis, onde dois diplomatas lhe fizeram as despesas da estadia. Como falassem da de um ministro, Sofia lembrou-se de ser agradável ao ex-presidente, declarando-lhe que era preciso casar tantando bem porque em breve estaria no ministério. Viçoso teve uma estremeção de prer e sorriu e protestou que não. Depois, com os olhos em Mariana, disse que provavelmente não casaria nunca. Mariana enrubesceu muito e levantou-se. Com a você está com muita pressa, disse-lhe Sofia. Quantas são? Continuou voltando-se para Viçoso. Me apelo de três, exclamou ele. Era tarde, tinha de ir à Câmara dos Deputados. Foi falar às duas senhoras que acompanhara e que eram primas suas e despediu vinha despedir-se das outras, mas Sofia declarou que sairia também. Já agora não esperava mais. A verdade é que a ideia de ir à Câmara dos Deputados começara a faiscar-lhe na cabeça. Ah, vamos à Câmara, propôs ela a outra. Não, disse Mariana, não posso, estou muito cansada. Vamos, um bocadinho só. Eu também estou muito cansada. Mariana teimou ainda um pouco, mas teimar contra Sofia, ou a pomba discutindo com o gavião, ou era realmente insensatez. Não teme, foi. A rua estava agora mais agitada, as gentes iam e vinham por ambas as calçadas, e complicavam-se no cruzamento das ruas. De mais a mais, o obsequioso ex-presidente flanqueava as duas damas, tendo-se oferecido para arranjar-lhes uma tribuna. A alma de Mariana sentia-se cada vez mais dilacerada de toda essa confusão de coisas. Perdera o interesse da primeira hora, e o despeito, que lhe dera forças para um voo audaz e fugídio, começava a frouxar as asas, ou a frouxar as inteiramente. E outra vez recordava a tão quieta, com todas as coisas nos seus lugares, metódicas, respeitou as outras, fazendo-se tudo sem atropelo e, principalmente, sem mudança imprevista. E a alma batia o pé raivosa. Não ouvia nada do que o Viçoso ia dizendo, conquanto ele falasse alto, e muitas coisas fossem ditas para ela. Não ouvia, não queria ouvir nada. Só pedia a Deus que as horas andassem depressa. Chegaram à Câmara e foram para uma tribuna. O rumor das saias chamou a atenção de uns 20 deputados, que restavam, escutando um discurso de orçamento. Tão depressa o Viçoso pediu licença e saiu, Mariana disse rapidamente à amiga que não lhe fizesse outra. O que outra? Perguntou Sofia. Ah, não me pregue outra peça como esta de andar de um lugar para outro feito maluca. Que tenho com a Câmara? Que me importam discursos que não entendo. Sofia sorriu, agitou o leque e recebeu o olhar de um dos secretários. Muitos eram os olhos que a fitavam quando ela é a Câmara, mas os do tal secretário tinham uma expressão mais especial, calida e suplis. Entende-se, pois, que ela não o recebeu de sopetão, pode mesmo entender-se que o procurou curiosa. Enquanto acolhia esse olhar legislativo e respondendo à amiga, com brandura, que a culpa era dela e que a sua intenção era boa, era restituir-lhe a posse de si mesma. Uma, se você acha que aborreço, não venha mais comigo, concluiu Sofia, e inclinando-se um pouco. Olha o ministro da Justiça. Mariana não teve remédio senão ver o ministro da Justiça. Este aguentava o discurso do orador, um governista, que provava a conveniência dos tribunas correccionas e, incidentemente, com pentiga antiga legislação colonial. Nenhuma parte, um silencio resignado, polido, discreto e cauteloso.
Mariana passeava os olhos de um lado para outro sem interesse. Sofia dizia-lhe muitas coisas, para dar saída a uma porção de gestos graciosos. No fim de 15 minutos agitou-se a Câmara, graças a uma expressão do orador e uma réplica da oposição. Trocaram-se a partes, os segundos mais bravos que os primeiros, e seguiu-se um tumulto que durou perto de um quarto de hora. Essa diversão não o foi para Mariana, o cujo espírito placido e uniforme ficou atarantado no meio de tanta e tão inesperada agitação. Ela chegou a levantar-se para sair, mas sentou-se outra vez. Já agora estava disposta a ir ao fim, arrependida e resoluta a chorar só com suas mágoas conjugais. A dúvida começou mesmo a entrar nela. Tinha razão no pedido ao marido, mas era caso de doer-se tanto. A razoável o espalhafato? Certamente que as ironias dele foram cruéis, mas, em suma, era a primeira vez que ela lhe batera o pé. Naturalmente, a novidade irritou-o. De qualquer modo, porém, forra um erro e revelar tudo à amiga. Sofia iria talvez contá-lo a outras. Esta ideia trouxe um calafrio a Mariana. A indiscrição da amiga era certa. Tinha-lhe ouvido uma porção de histórias de chapéus masculinos e femininos, coisa mais grave do que uma simples briga de casados. Mariana sentiu necessidade de lisonjeá-la e cobria sua impaciência e zanga com uma máscara de docilidade hipócrita. Começou a rir também, a fazer algumas observações a respeito de um ou outro deputado, e assim chegar ao fim do discurso e da sessão. Eram 4 horas dadas. Toca a recolher, disse Sofia, e Mariana concordou que sim, mas sem impaciência, e ambas tornaram a subir a rua do ouvidor. A rua, a entrada no bond, completaram a fadiga do espírito de Mariana, que afinal respirou quando viu que ia caminho de casa. Pouco antes de apear-se a outra, pediu-lhe que guardasse segredo sobre o que contara. Sofia prometeu que sim. Mariana respirou. A rola estava livre do gavião. Levava a alma doente dos encontrões, vertiginosa da diversidade de coisas e pessoas. Tinha necessidade de equilíbrio e saúde. A casa estava perto. À medida que vem vendo as outras casas e chacaras próximas, Mariana sentia-se restituída a si mesma. Chegou finalmente, entrou no jardim, respirou. Era aquele o seu mundo, menos um vaso, que o jardineiro trocara de lugar. O João, bota este vaso onde estava antes, disse ela. Tudo mais estava em ordem, a sala de entrada, a de visitas, a de jantar, os seus quartos, tudo. Mariana sentou-se primeiro, em diferentes lugares, olhando bem para todas as coisas, tão quietas e ordenadas. Depois de uma manhã inteira de perturbação e variedade, a monotonia trazia-lhe um grande bem, e nunca lhe pareceu tão deliciosa. Na verdade, fizera mal. Quis recapitular os sucessos e não pode, a alma espreguiçava-se toda naquela uniformidade caseira. Quando muito, pensou na figura do viçoso, que achava agora ridícula e era injustiça. Despiu-se lentamente com amor, indo certeira a cada objeto. Uma vez despida, pensou outra vez na briga com o marido. Achou que, bem pesadas as coisas, a principal culpa era dela. Que diabo de tentema por causa de um chapéu, que o marido usara há tantos anos. Também o pai era exigente demais. A volver a cara com que ele vem, pensou ela. Eram 5:30, não tardaria muito. Mariana foi à sala da frente, espiou pela vidraça, prestou ouvido ao bom de nada. Sentou-se ali mesmo com o ivanho nas palmas, querendo ler e não lendo nada. Os olhos iam até o fim da página e tornavam ao princípio, em primeiro lugar, porque não apanhavam o sentido, em segundo lugar, porque uma ou outra vez desviavam-se para saborear a correção das cortinas ou quer outra feição particular da sala. Santa Mononíaco, acalentavas no teu regaço eterno. Enfim, parou um bonde, apeou-se o marido, rangeu a porta de ferro do jardim. Mariana foi à vidraça e espiou. Conrado entrava lentamente, olhando para a direita e à esquerda, com o chapéu na cabeça, não o famoso chapéu do costume, porém outro, o que a mulher lhe tinha pedido de manhã. O espírito de Mariana recebeu um choque violento, igual ao que lhe dera o vaso do jardim trocado, ou ideiaria uma lauda de Voltaire entre as folhas da moreninha ou de Ivanho. Era a nota desigual no meio da harmoniosa sonata da vida. Não podia ser esse chapéu. Realmente, que mania dela exigir que ele deixasse o outro que lhe ficava tão bem. E que não fosse o mais pruio, era o de longos anos, era o que quadrava a fisionomia do marido. Conrado entrou por uma porta lateral. Mariana recebeu-o no braços. Era então, passou, perguntou ele enfim, cingindo-lhe a cintura. Escuta uma coisa, respondeu ela com uma carícia divina. Bota fora esse, antes o outro. Fim do capítulo dos chapéus.